Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois cinéfilos mais conhecidos aqui deste podcast. Também não há muitos, não é?
Até estava a pensar onde é que estavam os restantes, se calhar deviam estar no backstage.
Convidados e tal, de vez em quando. Tenho comigo aqui o Lázaro.
Como é, pessoal? Tudo a rolar?
E o Luís.
Olá.
Ora bem, esta semana nós continuamos aqui em contagem decrescente para o evento mais aguardado deste ano para todos os cinéfilos, portanto os Oscars, e continuamos ainda portanto, a ver os filmes que ainda não tivemos a oportunidade de fazer review aqui para o podcast. E o desta semana, portanto o filme que tivemos a oportunidade de ver e que vamos fazer review, é o American Fiction. Portanto, tivemos a sorte de que ele neste momento encontra-se disponível em vídeo on demand, portanto, e tivemos a oportunidade aqui de o ver. Este é um episódio perfeitamente normal, no sentido em que vamos ter as categorias já habituais, portanto, as notícias, aquilo que andamos a ver, vamos fazer review aqui do filme. Consideramos que este filme tem spoilers, portanto, vamos ter aqui um segmento específico de spoilers e depois terminamos aqui com as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o primeiro segmento, o segmento de notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos um bocadinho das notícias que nos chamaram a atenção ao longo desta semana, sendo que, e confirma-me Lázaro, estivemos a falar em off, portanto, do teu lado não tens assim nenhuma notícia que te tenha chamado a atenção, certo?
Não, esta semana nada me encheu as vistas nesse aspecto.
Muito bem. Nesse sentido, Luís, penso que tu tens uma ou dois apontamentos, certo? Portanto, que te chamaram a atenção esta semana. Por isso, força.
Sim, esta semana trago aqui dois apontamentos e o primeiro é mais uma espécie de curiosidade. Não sei se vocês se lembram, há alguns anos, quando estreou o filme 50 Shades of Grey, uma das grandes notícias cá em Portugal que saiu foi o facto de um dos móveis, pelo menos, da casa da personagem Grey tinha sido desenhado ou era feito cá em Portugal. Desta feita, passado... Vocês lembram-se, não?
De certeza que tem Passos Ferreira.
Não, me recordo.
Não se recordam. Pronto.
Não, eu também não. Foi
uma das coisas mais faladas na altura desse filme, foi o facto de, acho que era uma consola ou qualquer coisa assim, da casa do Grey, ou era uma mesa, já não me recordo, ou se era uma série de mobiliário, não me importa. Eu sei que havia lá alguns objetos, ou pelo menos um móvel... Que era desenhado por um português, ou seja, até acho que foi comprado de capa. Whatever. Isto para dizer o quê? Que a notícia mais recente, dentro deste espírito...
Mobiliário, deste espírito mobiliário.
É, mais ou menos. Digamos que é um cameozinho português num dos mais recentes filmes do Henry Cavill, Argyle, não sei como é que se diz aqui.
Argyle, pronto. Acho que é o Argyle, exatamente, sim.
Pronto. Aparentemente existe um whisky, acho eu, uma bebida qualquer, que uma das personagens, não sei se é até a personagem principal, está sempre a beber. E o que é certo é que o copo que ele usa para beber é um copo desenhado, ou feito à mão, pela Vista Alegre. Okay. O que, parecendo que não, não sei se vocês já viram o desenho do copo, mas isto aqui está
não,
tudo...
Não, por acaso não.
Tem de ver. Aquilo aparentemente é uma espécie de... É inspirado num corte de diamante, o próprio copo. É inspirado num corte de diamante. Eu acho que a própria palavra Argyle deve ter qualquer coisa a ver com isso. Mas lá está, não tenho
o
certeza.
Tem muita cena de diamantes. Se tu vires pelo menos a parte dos gráficos, é muito...
Eu vou-te ser honesto. E eu não fui ver o que é que a palavra Argyle quer dizer, mas eu penso que tem qualquer coisa a ver com isso. Mas vocês, que são assim rápidos aí na tecnologia, podem facilmente ver o que é que isso quer dizer.
É baseado no padrão que eles têm do filme.
Pois. Opa, e pronto, olha, opa, de prêmio com esta notícia, achei engraçado.
É a diamante, é luz ângulos.
Sim. E pá, não deixa de ser uma curiosidade que eu achei interessante na altura em que vi a notícia e pensei, pá, tenho que falar esta curiosidade no
Eu estava a
podcast.
ver aqui, enquanto estavas a falar, Luís, eu estava aqui a procurar, e realmente eles no Instagram deles, portanto, do Vista Alegre, eles
Sim.
dizem, tem uma lapidação, exatamente uma lapidação em forma de diamante, inspirada na raríssima gema encontrada na Austrália Ocidental, o famoso diamante rosa Arjal, ou seja, portanto,
Ok.
esse nome vem desse diamante. Este novo copo enquadra-se na perfeição, num ambiente sofisticado,
Sim.
imprimindo um caráter cinematográfico a qualquer momento. Ok? Portanto, não
Gostei
fazendo
da
publicidade,
tua
nós não estamos a
enunciação.
receber patrocínio aqui da Vista Alegre, ok?
Atenção que o copo, que para quem o quiser adquirir, eu não sei
Está
se
lá o
viste qual é
valor.
o preço,
Claro
o
que vi.
preço são 75 €. Ou seja,
75 € a unidade.
por copo.
por copo,
Sim,
exatamente, por
por
copo.
copo. Isto não é 7, 6 copos, isto. Um copo,
Exato.
75 €. Se é o pobre, vai lá e quer uma caixa. Quer uma caixa de
E
75, por 75 €.
quando vem de lá, vem de penado.
Mas pronto, pá, achei engraçada esta notícia, então decidi trazê-la para aqui. A
Sim, é
outra.
uma curiosidade bastante interessante, até porque, desculpa estar a interromper, Luís, mas
Força, força.
lembrei-me que este tipo de situações ocorre muito para amantes de determinados filmes, ou seja, há peças, não é, que ficam simbólicas de determinados filmes, de tal forma que depois as pessoas pagam balúrdios de dinheiro, não é, pelos sapatos que um ator utilizou, por o vestiário qualquer, ou por um móvel que lá estava, ou por seja o que for, não é? Portanto, isto acaba por ser uma coisa bastante interessante. Eu acho que o filme ao qual se foram juntar, se calhar não tenha esse valor simbólico fantástico, não é? Que já ouvi dizer que não está assim grande espingarda, ok? Mas
Se fosse
pronto,
um 007, se calhar
lá
teriam
está,
mais.
exatamente,
Teriam
exatamente,
uma
exatamente.
publicidade melhor, porque o número de fãs era maior e a probabilidade dos fãs quererem, pá, um exemplar de um copo que o James Bond usaria, ou usou, digamos assim, era mais interessante neste caso. Pá. Mas pronto, não deixa de ser, pá, uma boa notícia.
Claro que sim, claro
E
que
pá,
sim.
é interessante ver este tipo de detalhes. Assim. Temos também que relembrar que não é a primeira vez que isto acontece.
Não,
Senhor
claro,
dos
claro.
Anéis, acho que foi na saga do Senhor dos Anéis, uma série de
De
acessórios
prontos.
para os cavalos, acho eu, também foi feito cá. Não sei se espadas foram, mas acho que não. Mas sei que.
E mesmo Star Wars também houve algumas
Pronto,
coisas. Opa,
existe
há
várias
presença
coisas
portuguesa
que.
em várias coisas.
Agora, os mídias não dão tanta importância, quer dizer, não dão tanto destaque a esses detalhes, mas não deixa de ser interessante. Uma pessoa vir a saber que, pá, os cavalos estavam todos com armaduras ou lá que aquilo, feitas em Portugal, por exemplo. Pá, é sempre fixe ver este tipo de coisas.
Sim, isso é interessante. São curiosidades bastante interessantes,
Sim.
sem sombra de dúvida, sim.
E pronto. A outra notícia tem a ver com a estreia do. Da série, da melhor, a estreia da terceira temporada da série The Bear. A terceira temporada já tinha sido confirmada, e vi aqui numa notícia a dizer que, pá, fiquei extremamente surpreendido com a rapidez, mas em junho vai estrear a terceira temporada da Bear. Pá, eu fiquei um bocado, fiquei a pensar que isso é rápido, não é? A terceira temporada vai já estrear. Depois é que me lembrei que eu é que vi a segunda temporada muito tarde. Ou seja, eu vi a segunda temporada no fim do ano. E pensei, fogo, ainda agora vi a segunda temporada, já vai ser a terceira. Depois é que pensei, nah, tu é que viste a segunda tarde, ou seja, passou um ano, é normal. Mas, pá, fiquei bastante satisfeito, obviamente, porque,
Eu
pá,
acho
sou
que,
grande.
exatamente, como tu disseste, passou um ano, porque eu recordo-me perfeitamente que saiu em 15 de junho, uma coisa qualquer, já não me recordo, portanto, a segunda temporada, e que eu via literalmente num dia, ok?
Sim, tu
Portanto, a
disseste na altura.
temporada saiu e eu play, e só fiz pause, não, mas portanto, só terminei de ver a série quando efetivamente terminei de ver a série. Portanto, é uma série, portanto, enfim, que eu sou muito fã, e lá está, portanto, vai sair daqui a um ano, esta terceira temporada. Eu acho que eles têm o privilégio de como a série acaba por se passar muito naquele restaurante e tudo mais, apesar de eles terem algumas cenas fora dali, óbvio. Mas, pá, sei lá, 80%, digamos, passa-se ali dentro, mais coisa, menos coisa, não é? Se calhar não 80%, mas ali uns 70%, qualquer coisa assim, eles têm o privilégio de poder filmar com uma rapidez totalmente diferente, percebes?
Nem é só isso, é o facto de. Isto aqui é uma daquelas séries que, no que diz respeito à pós-produção, não precisam de um ano por causa de efeitos visuais, por exemplo.
Exatamente, também, exatamente, sim.
Claro, o facto de a maior parte da narrativa se concentrar toda num set só já ajuda por causa das deslocações dos atores e tudo mais, mas também a pós-produção tem mais a ver com edição, som e tudo mais, e não tanto a ver com, pá, efeitos visuais que se deve demorar muito mais tempo, e depois efeitos sonoros, né, filmes de ficção científica e afins, requerem um trabalho ligeiramente maior no que diz respeito à pós-produção. Mas pá, fiquei satisfeito porque isto aqui assim remete-me assim ao tempo em que as séries, as temporadas eram saíam anualmente, e hoje em
Pois,
dia já
pois.
se perdeu um bocadinho essa não é esse conceito, mas essa premissa, vá.
Antigamente era em setembro, não é? Em
Pois
setembro
era esse,
aconteciam duas
era a
coisas, que era,
altura.
começava a
Começava a escola.
estrear as novas, também, não é? Mas era o tempo em termos da televisão de duas coisas, que é a tua série favorita que entretanto renovou para uma nova temporada e de certeza que irias estrear ali. E depois tinhas a segunda cena que era novas séries a saírem
Os
episódios piloto
lançamentos.
para uma
Sim.
pessoa, testarem, não é? Testarem as águas, digamos
Isso,
assim.
digamos que era o
Atualmente já
início
não,
do
não é?
ano. Era o início do ano
Era
da.
a temporada
Sim.
de televisão e de séries começava em setembro. Agora
Mas
não é isso,
mesmo a
agora.
nível de produções nacionais, não é? Tudo que era
Sim.
programas novos, entretenimento, séries e afins, novelas e tudo mais, muitas delas começavam todas mais ou menos setembro, final de
Sim.
setembro, mais ou menos
Pessoal
começava
vinha
tudo por
das
essa altura.
férias e de repente, pronto, agora já estou por casa, vamos
Agora vamos
começar
começar a ver isto.
a ver isto. E era
É,
assim.
e pá, era setembro, era realmente essa época, e pronto, aquilo era cíclico, não é? No ano a
Claro.
seguir, e vamos nós outra vez e tal, portanto, era dessa forma. Mas realmente, agora, como tu disseste bem, Luís, portanto, acabou-se por perder um bocadinho isso por causa dos streamings e tudo mais, já não há essa necessidade, não é? Portanto, já não
Pois.
há essa grande necessidade que existia antigamente. Ora bem, da minha parte, eu também tenho aqui duas notícias. Uma notícia que se calhar até vocês viram, mas pronto, terá passado um pouco despercebida. Isto porque, portanto, enfim, este homem não, este homem está em todo o lado e enfim, qualquer dia ele tem que se fazer em dois porque já não consegue fazer tanto projeto ao mesmo tempo. Estou aqui a falar de Pedro Pascal, que foi neste momento confirmada por lapso. Portanto, isto foi um lapso que ocorreu e neste momento já sabemos. Haviam muitos rumores sobre um novo papel de Pedro Pascal, sobretudo no universo Marvel. Ok? Estou aqui a falar do Quarteto Fantástico.
Ah,
Ok? Do
é mesmo
Fantastic
verdade
Four,
isso?
é verdade. Ok?
Me
Portanto,
mostraram uma imagem, eu pensei, ah, isso é rumor.
está
Não me
confirmado e
apercebi.
não tem nada a ver com a imagem. Isto que aconteceu foi, portanto, no site do SAG, portanto, agora se calhar as pessoas têm mais noção o que é o SAG, não é? Porque tendo em conta que existiram as greves e tudo mais, mas no site, portanto, eles têm cada um tem o seu perfil, e então o perfil dele tinha lá a indicação de que Pedro Pascal teria terminado recentemente a rodagem do bastante aguardado Gladiador 2, de Ridley Scott, portanto, ele também vai fazer parte disso, mas isso já se sabia, e dizia, e irá começar em breve a rodagem de Fantastic Four. Ok? Portanto, isto foi algo que apareceu e desapareceu, sei lá, em menos de uma hora, lá o que foi, mas foi suficiente para haver a confirmação. Portanto, e neste momento, portanto, houve a confirmação por parte do website, não é? Portanto, do SAG, que, portanto, isto é SAG AFTRA Foundation, blá blá blá, mas, portanto, já há realmente aqui a confirmação de que ele vai fazer parte aqui dos Fantastic Four. Portanto, será interessante. Mas lá está, é o que eu estava a dizer. Portanto, este filme só está agendado para 2025, portanto, tem até já a data que será dia 2 de maio de 2025. Mas este indivíduo, meu Deus, não é? Este indivíduo tem uma tonelada de projetos, não esquecendo os projetos que ele tem a decorrer neste momento. Se bem que, pronto, enfim, eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer, acho que o Lázaro vai-me perceber, ou o Lázaro percebeu-me. que há ali um projeto que pronto, enfim, mas isso depois são outras coisas. Eu não quero falar de
spoilers. São outros 500, é para desenvolver.
São outros 500.
Passa-me ao lado isso.
Ainda bem, e é bom que passe.
Deixa estar.
Continuando. Portanto, ele...
Acende-se uma lâmpada no lixo.
Não interessa, não interessa. Ele não se podemos esquecer, portanto, ele também tem outros projetos e tem que fazê-los, não é? Portanto, claro. Isso é mais do que óbvio que também vai ocupar o seu tempo.
O tempo.
Por isso, agora, com o Gladiador 2, eu pessoalmente nem sequer sabia que ele... Ou melhor, eu não vejo trailers, não é? Portanto, e como não vejo trailers, eu não faço a mínima ideia se ele está ou não está, enfim. Portanto, eu acho que ouvi rumor já aqui há algum tempo atrás, mas tinha-me esquecido, vou ser sincero. Quando eu li aqui, ele... Ui, também vai entrar no Gladiador 2? Ah, está bem, pronto. E acho que o Gladiador 2 estreia este ano, certo?
É este portanto,
no fim do ano?
É no final do ano, exatamente. Uhum. Portanto, ok. Por isso, ele está aqui. Portanto, é como eu disse no início, portanto, este homem está em tudo que é sido. Qualquer dia, se calhar, entra também na terceira temporada de Bert, não sei. Este homem está a todo lado, por isso
vai ser o chefe. Já vimos a Olivia Colman também lá, por isso
é exatamente, estranhar.
Exatamente. Por isso, pá, bom, vamos a ver. Entretanto, tem aqui uma outra notícia que esta, portanto, até, enfim, podemos debater, mas isto é uma coisa até relativamente rápida de se falar, isto porque foi confirmada pela Academia, portanto, pelos Oscars, vá, que a partir do 98º, acho que é assim, se não estou em erro, que será, esta é uma cerimónia que vai ocorrer em 2026, relativamente aos filmes de 2025, vão, portanto, ter aqui uma nova categoria. Uma categoria que vai ser a categoria de melhor casting, ou seja, em inglês, Best Achievement in Casting. Portanto, isto era algo que não existia, em termos de categorias, e eles neste momento vão adicionar esta categoria, que eu espero que não seja uma daquelas categorias, como nós já falamos aqui muitas vezes, que entre no exagero das cotas, ok? Espero realmente que não seja vista dessa forma. Porque se for vista dessa forma, no meu ponto de vista, não é assim muito... portanto, não é real, vá, não é? Portanto, acaba por ser uma coisa, uma categoria que se vai dar sempre o prémio à maior diversidade, ou casting mais diversificado, ou por ali. E eu espero que isso não aconteça, sinceramente. Espero que realmente seja algo pá, com mérito, não é? Portanto, eu não sei se vocês concordam ou não, mas esta é uma categoria que eu acho que faz todo sentido, mas tem que ser vista nesse aspecto, portanto, no aspecto mais do mérito do que propriamente o aspecto daquilo que se quer vender e das politiquices e etc. Não sei.
Oh, Eric, pergunta que te faço: essa categoria não existiu já, que há uns anos
acho que
atrás?
É nos Globos de Ouro.
É nos Globos de Ouro?
Acho que
eu tinha visto uma notícia sobre isso
cast.
Também. Que ia ter algo, não é novo, mas algo que já não se fazia há imenso tempo, que era ter essa categoria. E não sei se era disso. Posso estar enganado também, posso estar
neste
a confundir.
Momento, não verifico aqui nada que diga que esta categoria tivesse existido.
Okay.
Ou seja, diz mesmo uma nova categoria competitiva, que passa a ser a 24ª, ou seja, portanto, é a 24ª categoria aqui nos Oscars, que irá começar com a 98ª cerimónia, que vai obviamente falar dos filmes que vão ser lançados em 2025. Por isso não vejo aqui nada específico disso, Lázaro, percebes? Por isso eu acho, okay, sinceramente, que não era uma categoria que existisse. Talvez noutros prémios sim, acredito que sim, que acho também, portanto, que já ouvi falar disso, e como o Luís disse, talvez aqui nos Globos de Ouro.
Acho que tens o Screen Actors Guild Award.
Ah, ok, sim. Esse é o SAGA, portanto, o que,
sim,
que acabamos de falar. Portanto,
Award for Outstanding Performance by a Cast or Ensemble.
Okay,
ou seja, um
se
grupo
calhar,
de atores, né? Ao fim e ao cabo, a ideia mesmo é essa. Agora, lá está, espero bem que esse grupo de atores não tenha que ser um de cada nação. Nós não precisamos aqui de amostras para nada, não é?
É isso, percebes? Ou seja, eu espero que isto não seja um daqueles prémios de fazer verbo encher, não é? Portanto,
eu
está
acho
lá
que não.
Só para. Enfim, eu espero que não, espero que não.
Eu acho que não, até porque confesso que este prémio, eu até acho que é um prémio bastante interessante e relativamente importante, porque existem filmes que de facto têm um conjunto de atores que. Cujo filme viveu devido àqueles 5 ou 6 atores. E quando são atribuídos as nomeações, quando são atribuídas as nomeações, normalmente vai sempre para o ator principal, depois vai sempre um ou outro secundário.
Certo,
e
certo,
depois, sim, às sim. vezes, podemos ver, por exemplo, com Succession. Succession, por exemplo, okay. Imagina que Succession era um filme e havia esta categoria. Era um prémio muito bem atribuído à série, né? Porque de facto. A série Succession vive muito pelo grupo de personagens, por aquele grupo de
aqui
atores.
Aqui a categoria em si, o que vai premiar é o reconhecimento do trabalho dos profissionais que foram envolvidos no processo de seleção dos elencos, dos atores,
é
para
isso?
Os filmes. É isso.
Então não era aquilo que eu estava a dizer,
pois,
e não era isso que eu estava
isso.
a pensar.
Foi por isso que eu neste momento reformulei de forma...
Ok. Ou seja, a equipa...
Sim, é a equipa
a equipa
do filme
que
si,
faz aquele trabalho de
Pronto,
backstage.
E aqui no caso Succession é diferente, porque Succession é uma série e já não entra aqui nos Oscars. Mas repara, aqui é literalmente a equipa que faz essa seleção. Da mesma
tipo a nossa Paula Vasconcelos, não é?
É mais ou menos isso. Porque,
ela é diretora de casting, por isso era
sim,
ela que seria, por exemplo.
Tu tens, por exemplo, os prémios que se dá. Agora falha-me o nome, mas vestiário, não é? Portanto, eles.
O guarda-roupa.
O guarda-roupa, não é? Portanto, enfim, não estava-me a lembrar da palavra em português. O guarda-roupa, não é? Portanto, esse guarda-roupa, o que é? É um profissional que escolheu o guarda-roupa para aquela altura, ou para o filme, ou isto, ou aquilo outro, percebes? É um profissional que tem essa função, não é? Portanto, aqui é a mesma coisa, é uma função. Que é o casting é uma função, portanto é um indivíduo que faz um casting e tem que fazer o casting, tem que realmente encontrar o ator ou a atriz que vá de encontro àquilo que
o realizador pretende,
ou mesmo o próprio argumento precisa, ou seja o que for, percebes? Portanto, são pessoas talentosas que realmente conseguem reconhecer, estás a perceber?
Os diretores de casting normalmente são os primeiros, os que fazem a primeira filtragem.
Exatamente, exatamente.
Porque é lógico que quando tem um papel não vão 30 pessoas apresentar, vão-se apresentar ao realizador, não é? Existe uma primeira filtragem e normalmente os diretores de casting é que fazem isso. Mas é isso que eu estava a dizer, ao fim e ao cabo é a função que tem a nossa, acho que é Patrícia Vasconcelos.
Não tenho certeza, não...
Mas é ela. Patrícia Vasconcelos é uma das diretoras de casting portuguesas mais conhecidas e que é normalmente a responsável por aqueles papéis ou por parte daquela divulgação de atores portugueses que nós vemos em várias séries internacionais.
Confirmei agora, exatamente, Patrícia Vasconcelos, exatamente.
Aliás, ela até criou uma espécie de programa, uma espécie de expo.
O ACT, não é? O ACT.
Não, isso é a escola. Isso
então
aí,
não é isso? Ah, ok.
Isso é uma escola de atores, mas ela criou uma espécie de um evento, digamos assim, em que ela junta diretores de casting internacionais com atores portugueses, que é para os atores portugueses se darem a conhecer a esses diretores de casting internacionais, o que é extremamente... Isso tem um nome específico, agora não me lembro.
Eu acho que é o passaporte, não é o passaporte?
É isso mesmo, o passaporte. É interessantíssimo o que ela fez nesse sentido, porque foi uma forma de, digamos, de apresentar atores e atrizes portugueses a produtores internacionais e diretores de casting internacionais.
Sim, é fantástico, sem sombra de dúvida.
Já há muitos anos que ela faz isso. Ela faz todos os anos esse evento, o que eu acho bastante interessante. Ao fim e ao cabo, este prémio que tu estás a falar agora, que vou introduzir nos Oscars, seria para premiar pessoas, por exemplo, como ela, não é?
Exatamente.
Se fosse o caso.
Exatamente. Exatamente. Ah, por isso, opa, eu acho que, lá está, isso faz todo sentido, desde que, como eu disse, portanto, desde que não cheguemos aqui às claro. Cotas e tal, ah, porque este tem uma pessoa afro-americana e tem um asiático que... e tem não sei o quê e tem... Epá, não, percebes? Sim, não claro. Há necessidade disso. Tipo, temos é que premiar realmente um projeto que nós olhamos e dizemos aquilo que tu disseste de Succession, mas para um filme. Estás a perceber? Sim, assim, sim. Pá, realmente, ou estes gajos escolheram este muito bem casting, estes atores e atrizes, estás a ver? Portanto, escolheram mesmo muito bem, tipo, aquele filme ou aquela série, no caso não pode ser, mas aquele filme é espetacular porque reúne estas pessoas todas e, epá, tem aqui um elenco espetacular, né? Pronto, esse indivíduo deve merecer um prémio, sim. Estás a
sim,
perceber?
É mais um trabalho. Esse trabalho é extremamente precoce no que diz respeito aos outros todos, não é? Pá, os de fotografia, guarda-roupa, aquilo que os prémios todos são prémios que são atribuídos a pessoas que trabalharam de facto no decorrer do processo de produção do filme.
Exatamente.
Os diretores de casting, ou o casting, né, como estávamos a falar agora, são aqueles que trabalharam já numa fase de muita pré-produção. Não é?
Exato, é isso mesmo. Sim.
O que não deixam de contribuir fortemente para o produto
faz
final
parte.
Do filme.
Percebes, é a mesma coisa. Faz parte da produção total, não é? De um filme. Portanto,
se pensarmos...
a produção e após, é isto.
Se pensarmos nisso, o guião é a primeira coisa a ser feita.
Exatamente.
E também tem prémios.
E também tem prémios, exatamente, estás claro. A ver? Por isso faz todo sentido, é uma categoria que eu acho que faz todo sentido, no meu ponto de vista.
Eu acho que havia uma categoria que estavam a querer implementar, que era a dos duplos, os stuntmans.
Uhum. Ah, isso seria interessante. Mas eu acho que eles já ganham... qualquer coisa, eu acho que eles têm a sua própria
stunts, não é?
Ok.
Não, os prémios não é para os Oscars, só... estás a perceber? Ou seja, mas têm os seus próprios prémios para os stunts.
Ok.
Estás a ver, Peter? Eu acho que eles têm, assim, não tenho certeza absoluta, mas eu penso que sim. Não, pá, não consigo dizer quais são as organizações que fazem
claro.
Organização disso, mas
é
eu penso
que guiões,
têm...
existem os escritores que dão também aos guiões, por exemplo.
Exatamente. Mas pronto, epá, vamos a ver, portanto, isto está já aprovado, portanto, só daqui portanto, não duas edições, vá, digamos assim, exatamente. Portanto, teremos aqui, olha, teremos mais uma categoria que vamos ter que escolher para o nosso concurso, não é?
Sim, mas ao fim e ao cabo, vai um bocadinho de encontrar aquilo que nós sempre achamos. Pá, olha, gostámos muito deste grupo de pessoas, então nomeamos o responsável por juntar aquele grupo
exatamente.
De pessoas. É fácil.
Exatamente. Pronto, enfim, em termos de notícias não há absolutamente mais nada, ou melhor, claro que há, mas portanto não nos saltou à vista assim mais nada, por isso podemos seguir aqui para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, daquilo que tivemos a oportunidade de ver durante esta última semana, ou o que decidimos destacar. Lázaro, começo por ti, o que é que tiveste a oportunidade de ver, o que é que vais destacar aqui esta semana?
Bom, esta semana vou destacar duas coisas, que são dois filmes, e uma série. Pronto. Eu não considero-os maus, considero-os até bastante bons.
Bem.
Calma, bastante bons, a sério, estou a falar a sério aqui, não interpretes mal, Luís, não comeces já a pensar que venho aí porcaria.
Tu costumas começar assim, eu acho que até
mas desta
é
vez,
bom filme.
Desta vez foi mesmo para tentar deixar aí a marinar, ou se calhar perdido. Vá, pronto, começando por um dos primeiros projetos, este projeto, se não estou em erro, é relativamente recente, foi um projeto que foi lançado pela Amazon Prime, foi diretamente para o Prime Video e é um filme que é baseado em factos verídicos, é uma história verídica. O pessoal já sabe que eu sou um bocadinho fanático por esse tipo de coisas, não é?
É uma biografia, Lázaro.
Exatamente, sim. E eu não conheço, lá está, tipo, e é uma história que eu nem sequer, como é que eu ia lhe dizer? Se fosse uma coisa extremamente vistosa, por exemplo, como foi de personagens super conhecidos, mas estes personagens não conhecia de lado nenhum sequer.
Ok. Pronto.
São as histórias mais interessantes.
É, acredita que é. Isto porquê? Porque os atores que são usados aqui como os atores principais são o Tommy Lee Jones e o Jamie Foxx. Pronto. Okay. São os atores principais. Isto é passado, se não estou em erro, na década de 90, em que temos o filme se chama O Enterro, The Burial, que se chama em inglês. Pronto. A história passa-se tendo em conta que há aqui a personagem do Tommy Lee Jones que tem uma, pá, sei lá, um grupo de funerárias, digamos, por assim dizer. E já sabemos como é que é a indústria nos Estados Unidos, que, tipo, quando tu queres crescer e por aí fora, há aquelas aquisições hostis e por aí fora, e há sempre depois aqueles colossos que tentam, comprar e depois assambarcar e ficar quase com o monopólio das coisas. E esta história é baseada um bocadinho nisso. É baseada nessa situação de compras hostis, por assim dizer, ou de compras por as entrelinhas, mas aqui neste caso é de ramos de funerárias. O que é mais interessante é a batalha que é estabelecida entre a personagem do Tommy Lee Jones, que é o dono de um grupo de funerárias local, por assim dizer, que trabalha em prol das pessoas que têm, não digo carências, mas que têm certas dificuldades, mantém o preço de tabela e por aí fora, e depois tens uma empresa que se chega à frente, tenta comprar porque quer comprar, quer ter um monopólio das coisas.
Quer expandir, não é?
Expandir, claro. E já vem do mercado do Canadá e por aí fora, e vem por ali entrar. E é aquela situação, é por baixo da porta acontece imensa coisa, ou atrás da porta acontece imensa coisa que nós não estamos a ver, muitas das vezes, negócios, se calhar um bocadinho mais obscuros, ou diz que não diz, ou fez que não fez, ou acontece aquilo e aquilo outro. E é essa a situação que se prende, ou seja, a defesa da personagem do Tommy Lee Jones, do seu negócio, tentando não perder o sustento da família, e se calhar também não criando aqui situações em que as pessoas que vivem naquelas zonas, naquela localidade, tenham dificuldades em pagar depois para segmentos premium de coisas de enterros, por assim dizer, porque os enterros aqui em Portugal são uma forma diferente do que é lá. Tipo, tu, enquanto que aqui pagas, pronto, que seja por todo o serviço, pagas um X, lá um valor pago.
Lá é tudo caro, Lázaro. Lá é tipo, tudo caro, não é?
Sim, é tudo caro, mas estamos a falar de aqui, consegues comprar um carro charuto velho para aí de 20 anos ou 10 anos, e lá tu com aquele dinheiro consegues comprar quase um carro novo de 20 ou 30 mil euros. E a verdade é que isso é influenciado, segundo muitas vezes, por essa tabela e por aí fora. Pronto, não vou entrar por aí porque isto é um bocadinho o contexto da história. O Tommy Lee Jones é a personagem principal. O Jamie Foxx junta-se como advogado de defesa, ou seja, vai proteger os interesses da personagem do Tommy Lee Jones. E o que é engraçado é que este advogado é um advogado muito bom, mas sempre defendeu causas que não têm nada a ver com empresas ou com coisa parecida. Sempre defendeu causas que têm a ver com situações de pretos, racialidade e esse tipo de coisas. Pronto.
Okay, ok.
E associa-se a essa história, associa-se a essa personagem do Tommy Lee Jones. Porquê? Porque se identificou com a situação e foi muitas vezes aconselhado a não avançar com a defesa dele, porque estava a entrar num ramo que ele não conhecia, que não estava preparado e por aí fora. A realidade é que eu fiquei bastante embrenhado na história, porque queria saber sempre o porquê daquilo estar a acontecer, que nunca ter revelado e só ter revelado numa parte final. E queria também saber o final da história, porque queria saber se correu bem, se correu mal, até porque a personagem do Tommy Lee Jones, dizendo aqui a personagem dele, é o Jeremiah, e ele, pá, tinha uma família para sustentar, para conseguir manter o seu negócio à tona, já estava com hipotecas e por aí fora, ou seja, estava numa situação crítica. O Jamie Foxx, como advogado, aceitou um bocadinho a situação como se fosse, se calhar, quase pro bono, mas porque se identificou também foi sempre defendendo e por aí fora. E é engraçado a filosofia química deles, os dois, está fixe em tela, percebes? Fica muito bem. E eles, opa, como excelentes atores, ficou bastante patente. Temos aqui também um ator que já vimos na série Succession, que é um dos mais velhos dos...
Alan Ruck.
Exatamente. que faz também de advogado de defesa da personagem do Tommy Lee Jones, só que
okay, boa.
Pá, não é grande advogado e é só amigo de longa data, basicamente, e foi ele que também meteu os pés pelas mãos em toda a história. A realidade é que eu fiquei bastante interessado no filme e o filme teve um desfecho bastante interessante. Eu não estava a contar com o desfecho, não estava a contar com o desenvolvimento da história, com a química entre os dois, de como o Tommy Lee Jones aqui tem, opa, parece um sábio, estás a ver as coisas, tipo, e sempre resiliente, tipo, quero fazer...
Se calhar é a experiência, não é? A voz da experiência também, de alguma forma, claro.
E como a resiliência dele fez com que ele mantivesse o seu negócio, não perdesse, ou seja, não houvesse aquela situação de perder o bairro, e o bairro ficar completamente adulterado por causa de preços excessivos e por aí fora. Pá, foi um filme bastante interessante.
Pessoa honesta, ao fim e ao cabo, não é aquilo que estás-me a dizer, uma
exatamente,
pessoa honesta,
honesto,
não é?
Quer, e de claro. Confiança, estás a entender? É isso. E ver isso aqui patente na tela foi muito interessante. Opa, lá está, eu não conhecia sequer esta situação nos Estados Unidos, que era assim. E foi muito, muito interessante ver como as coisas funcionam por trás da porta, por trás daquelas coisas que nós estamos habituados a ver, tipo aquele behind the scenes, foi interessante.
Uhum. Ok, boa.
Passando para um segundo apontamento, fui ver um filme que eu já tinha passado por ele, para aí duas ou três vezes, mas estava sempre um bocadinho relutante em ver. É assim, o póster, se o pessoal olhar para o póster, o filme chama-se Moon, e que tem o Sam Rockwell.
A
Lua, exatamente.
É Lua, não é Moon?
É Lua. Que tem o Sam Rockwell como ator principal. O que é que eu tenho de dizer sobre este filme? Que espetáculo de filme. Isto porque é uma muidela de cabeça. Até
é um bocado mindfuck.
É mindfuck, mas quando tu começas a juntar as pecinhas, ei, está genial. Tipo, a concepção, tipo, a premissa, está genial. Muito bem feito nesse aspecto. A parte dos efeitos visuais, um ou outro ficou um bocadinho aquém. Agora, a interpretação do Sam Rockwell como personagem e com há ali uma cena que ele faz que tenho a dizer, está espetacular, porque é a cena de tu estás a criar dois personagens tecnicamente diferentes, mas iguais ao mesmo tempo, é muito, muito fixe. Ele aí conseguiu estar bastante bem. Tenho o Kevin Spacey, mas o Kevin Spacey aqui não entra como uma personagem que nós vemos visualmente, ou seja, palpável. E a história aqui passa-se numa sociedade distópica, em que temos uma exploração da Lua, depois de ser descobertos certos recursos energéticos que nos permitem sobreviver, ou seja, termos fonte de garantia de produção energética ilimitada, por assim dizer, mas tem que ser explorada, e é mostrado isso. É mostrado o isolamento, é mostrado a forma como tu passas o isolamento, como tu estás dentro desse isolamento, o que é que tu tens que fazer para desenvolver. Pois claro, há uma pequena situação, né? Se calhar a palavra certa nem é essa situação, há um pequeno twist que nós não estamos a contar.
Um acontecimento, talvez, sei lá.
Como?
Um acontecimento, se calhar, não?
Sim, talvez. Acontecimento e pequeno twist que lá tem que nós não estamos a contar e que de repente começa a abrir um bocadinho as portas e começas a perceber efetivamente o que é que se passa naquela sociedade ou o que é que se passa pelo menos naquele espaço da Lua, que daí o filme se chamar Moon, e o filme passa-se quase todo dentro de dois ou três espaços, não muito mais do que isso, nunca há muita alteração e é sempre muito focado entre a personagem do Sam Rockwell e a personagem do Kevin Spacey numa filosofia ligeiramente diferente. Pá, a verdade é que eu fiquei deliciado com o filme, não estava a contar. Achei piada o facto de quando tu tens uma pá, o ser que o Kevin Spacey interpreta tem algumas tiradas bastante filosóficas, apesar do estilo mecânico que aquilo tem. Achei piada também ao facto de a comunicação visual, pelo menos da personagem do Kevin Spacey, ser feita com emojis. Isso está fixe, está engraçado. Torna friendly, estás a ver? E na realidade ele é tipo o gestor de tudo, basicamente. Mas acabei por gostar imenso do filme por causa do twist. Eu não estava a contar, honestamente, como... Aliás, eu só tinha visto, se calhar, tipo, para aí um pequeno trecho ou outro, de quando um gajo veio ao TikTok, de ele a correr e por aí fora, mas não tinha noção de que o filme era tão bom e estava tão bem feito nessa perspectiva. Não acredito que tenham gasto muito dinheiro. Isto porquê? Porque tu olhas para os efeitos, e efeitos não são, tipo, espetaculares ou extremamente exagerados para uma cena que se passa na Lua, atenção. Mas estão bem conseguidos e também a realidade é que não é o cerne da questão. Não é esse. O twist em si é que acho que é mais o foco do que propriamente essa parte dos efeitos visuais e de onde se passa em si. Até se podia, se calhar, passar na Terra, falar do isolamento dessa forma e passar-se na Terra. Só que aqui colocaram um pretexto de se passar na Lua. Pronto. Mas acho que o filme está bem conseguido, vale a pena ver. Se gostarem de cenas de sci-fi que são um bocadinho mindfuck, acho que vão gostar.
Sim, este é um filme que na altura, quando saiu, este é um filme de 2009. Portanto, Maria, se nos estiver a ouvir, olha, pronto, já passou um bocadinho.
Já passou um bocado, mas não muito.
Não muito, mas pronto.
Já passou aqui a marca anos, dos 10. Havia.
Exato, dos 10 anos. Mas foi um filme que na altura foi... é assim, foi bem falado por causa desse aspecto. Por causa do aspecto do... E isto é uma história toda muito controversa. Não é controversa, é esquisita, não é?
É esquisita.
O que está a acontecer e tal. E sei quê, como disseste, há ali um twist e tudo mais. É um filme que está extremamente bem cotado, tanto na crítica como na audiência. 90% na crítica, 89% na audiência. Portanto, está estupidamente bem cotado. Por isso, é um filme que, para quem gosta deste tipo de coisas, opa, vale sem sombra de dúvidas a pena. Portanto, concordo plenamente contigo, Lázaro, sim.
Pronto, depois para finalizar, eu, se calhar o pessoal já tinha falado aí já há algum tempo, e eu aproveitei, fui dar a vista de olhos na primeira temporada e gostei da primeira temporada. Ainda não consegui ver as outras duas, mas estou a falar de Only Murders in the Building, em que, opa, estes dois personagens, o Steve Martin e o Martin Short... O Steve Martin já não via há imenso tempo em projetos. Foi uma lufada de ar fresco vê-lo aqui. E depois, o Martin Short, a personagem dele é extremamente hilariante. Extremamente hilariante. Apanhado da cabeça, sempre fora de contexto, sempre a fazer das suas... sempre com coisas na cabeça ali a marinar. E depois lá está, tipo, juntando a Selena Gomez também à festa, é mais uma para criar aqui uma bela peça cómica, mas muito, muito interessante. Esta primeira temporada, claro que só se foca numa parte, para mim, ou seja, tipo,
é início,
basicamente,
não é?
Um bocadinho o início, o desenvolvimento das personagens, da história e por aí fora, em que a única coisa que eu tenho a dizer é que este apartamento é só víboras, literalmente, é só víboras. Se bem que estas três personagens também têm muitos segredos, e principalmente entre elas, que acabam por se ir revelando aos poucos, mas é engraçado a história de como está bem orquestrada, como eles às vezes também fazem a parte de detetives que a polícia também se vê à rasca por conseguir fazer, e eles fazem lindamente, porque opa, são marados nestas cenas, adoram cenas de policiais e estão sempre ali agarradinhos nos podcasts e por aí fora, muita semelhança a nós, não é? E é muito, muito interessante ver estas três personagens a interpretar estes papéis, super divertidos, pá, a coisa vê-se muito, muito rapidamente, porque são episódios muito curtos, então são super ligeiros, com uma certa complexidade, porque há determinadas partes que uma pessoa fica, caraças, mas quem é que foi que fez isto afinal? Começas ali a matutar e a tentar também resolver o caraças dos conflitos, e depois de repente quando se resolve, afinal não era aquele... Caneco, tipo, eu pensava que era aquele. E eles, não, ainda não. Acho que está muito interessante, e tenho que ver se dou agora à vista de olhos na segunda e na terceira temporada, porque a segunda temporada acaba com tcharam!
Ou melhor, a primeira. Grande. A primeira acaba assim com tcharam.
Sim, a primeira temporada acaba.
A segunda com... também acaba. Sim, eu não vi ainda a terceira.
Sim, acho que acabam todas, devem acabar todas com um excelente xarã, mas esta acabou e agora tenho que ver a segunda temporada para perceber o encaminhamento da história, mas opá, tenho a dizer, muito boa série mesmo.
Sim, esta é uma série interessantíssima para quem, como nós, Lázaro, viu como é que se chama? O detetive, o Poirot, não é?
Ah, o Hercule Poirot.
Que nós gostamos de ver por causa deste mistério que existe, sim, sim, no ar e tudo mais. Esta é uma série mil vezes melhor do que o filme.
Ai, não,
pelo
não
menos
tem, sem sombra de dúvidas.
Horroroso lá, o não sei
não
que
tem
de
comparação.
Veneza, não sei o que mais. Mas pronto, ou seja, eu acho que esta é uma série muito, muito interessante para quem gosta destas coisas de mistérios e tudo mais. Pá, vale super, super, super a pena. Portanto, é muito, muito interessante. E pronto, eu acho que a segunda temporada vais gostar mais. Há ali um elemento da segunda temporada, especificamente um elemento por parte do prédio, que eles, o prédio em que eles estão é um prédio muito conhecido, não é? Uhum. Em Nova Iorque, portanto, é um prédio com um nome, vá, digamos assim, e tem ali um aspecto ali na segunda temporada relativamente ao prédio muito interessante. Acho que vais gostar, não te vou dizer o que é spoiler, mas
okay.
Acho que vais gostar, muito, muito engraçado. Portanto, é uma série fabulosa, sem sombra de dúvida. Portanto, se começaste a ver, acho que pá, tens aí duas temporadas muito divertidas, muito divertidas. E o Luís ainda acho que não viu a terceira, tu disseste agora.
A terceira eu não vi. Sim.
Por isso acho que também vais gostar, Luís, da terceira. Está interessante, diferente, obviamente, mas está interessante. E eu acho que eles renovaram agora para uma quarta, portanto, eventualmente vai sair aqui uma quarta temporada. Também espero que não desgastem demasiado, que às vezes é isso que pode acontecer, não é?
Sim.
Vamos esperar que não desgastem demasiado, mas é interessante na mesma. É uma série bastante interessante. Muito bem, Lázaro, tiveste aqui, pá, nada
tive uma
assim
semaninha,
de...
por isso é que eu disse. Apesar da forma como introduzi as coisas, tive uma semaninha até bastante
está
boa.
Muito bom.
Não, foi bastante melhor. Bastante melhor. Do que algumas semanas tens aí, enfim.
De treta, não é?
Temos de confessar que as outras semanas estão mais divertidas. Mas pronto,
olha, é verdade. Quer dizer, vais dizer que não são divertidas na parte quando exponho aqui coisas boas?
Estou a brigar contigo, vai fixe.
Só quando exponho cagada é que tu ficas todo contente.
Mas essas são interessantes porque tu arriscas logo da tua lista caso alguma vez a tivesse colocado na tua lista. Mas
esta adicionas.
Ah, o Moon eu fiquei curioso para ver essa.
Vê que vale a pena.
Luís, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade de ver durante aqui esta semana ou o que é que decides destacar?
Olha, eu esta semana para colmatar todas as cotas necessárias aqui do nosso podcast vão ser 3 filmes. Pá, que se borrifem as...
Agora?
Sim,
não há séries, não há mais séries.
É stand-up... É stand-up, documentários, séries, filmes. Tem que ser assim, senão estamos tramados. Estou a brincar. Não, esta semana trago aqui 3 filmes. Com a sua dose de cotas, não é? O primeiro filme que vou trazer aqui é um filme de animação. Okay. E é um filme da Netflix, bastante recente. Estreou no início deste mês. É um filme que se chama Orion and the Dark. Este Orion and the Dark é um filme que é um filme interessante, se bem que eu pensei que fosse gostar mais. Este filme tem uma premissa extremamente simples, que é um miúdo que se chama Orion, que tem medo de tudo. É hilariante. A parte introdutória do filme é extremamente hilariante. Este filme é um filme de animação, não é? Como eu disse. Esta voz, a voz que dá aqui o Orion é do Jacob Tremblay. Ou Tremblay. Para quem não está a reconhecer o nome, isto aqui era o miúdo que fez aquele filme muito conhecido e muito bom que se chama The Room, acho eu.
Uhum.
Pronto.
Room somente.
É só Room? O The Room, ok. É muito engraçado a personagem Orion,
e acima de tudo é o indivíduo que dá voz ao aquele filme da Disney e da Pixar, Luca.
Sim, também é o mesmo miúdo. Este Orion, lá está, é uma personagem, um miudinho pequenino, que tem medo de tudo, mesmo com os pais a dizer-lhe, pá, vai logo no início existe uma vai haver, digamos assim, uma visita de estudo na escolinha e ele, com medo de ir, diz logo que os pais não deixam ele ir. E os pais em casa incentivam não sair de casa e ele diz que os pais não deixam sair.
Não, os meus pais não deixam.
O meu pai não deixa ir. Pá, mas é hilariante a forma como ele vê. Ah, depois ele desenha o que tem medo. Tem medo do escuro? Desenha o escuro. Tem medo de morrer não sei das quantas? Desenha não sei o quê. Está sempre a fazer desenhos. E a introdução, como apresenta-nos esses... mostra-nos as fobias dele em forma de desenho, é muito engraçado. E qual é que é o twistzinho, digamos assim, aqui do Orion? E ele conhece o Dark, a personagem Dark, que é a sombra, o escuro, não é? É mais
o escuro. Okay.
Que é uma espécie de... Opá, aquilo visualmente é uma espécie de fantasma, fantasminha, né? Grandalhão, só que em vez de ser branco, com lençol, é uma mancha escura.
Okay. Que pode estar em qualquer lugar porque é uma sombra, não é?
Uma mancha escura, mas tem olhos. Vocês olharem para a capa, eu acho que na capa dá para ver.
Na capa dá para ver.
Pois, pronto. Isto é muito engraçado. Quem dá a voz ao escuro é o Paul Walter Hauser.
Sim.
Ele ganha, já falamos nele aqui várias vezes. E o que é engraçado é que depois esta personagem do Dark. Quer mostrar ao Orion que não é uma pessoa má, para ele ter medo, está a perceber? E então, digamos que o leva numa aventura durante a noite, porque é onde ele está, para lhe tentar mostrar as vantagens do escuro, ou seja, as estrelas, todas aquelas coisas que acontecem à noite, não é? Só, não é? Que é para, lá está, para tentar dissuadir aquela ideia dos miúdos relacionarem o escuro com o medo, aqui da personagem principal. Personagens interessantes que aparecem ao longo do filme, ou logo a seguir, quando ele vai marcha nesta aventura, são tudo personagens que simbolizam alguma coisa da noite, que são muito engraçadas. Eu vou-me tentar não esquecer de nenhuma. Uma delas é o sono. Uma personagem que está sempre a dormir. Está sempre com muito sono.
Então, sono, claro, lá está.
O sono faz sentido que esteja sempre a dormir, mas pronto.
Tenho uma personagem muito pequenina que tem a ver com o silêncio. Ou seja, pelos sítios onde ela anda, começa a ficar silencioso. Imagina, passa numa zona cheia de barulhinhos e não sei o quê, aquilo começa a ficar tudo silencioso. Pá, é mais uma característica da noite. O silêncio. Tem uma que é a senhora que é dos sonhos, que ela entra dentro das pessoas que têm os sonhos. Tem outro que é a insónia, que é de rir esta. Esta vai para o pé das pessoas, imagina, aproxima-se de alguém que está quase a dormir e diz: não tens dinheiro para pagar a renda. E ela acorda, depois fica acordada toda a noite. As personagens são muito engraçadas.
Muito bom,
e tem outra que é dos barulhos estranhos. Quando estás de noite em casa, ouves assim um barulho estranho?
Esta
personagem a fazer. Tipo cá fora, no caixote de lixo, bate no caixote de lixo.
Arranger, portas a arranger.
É ele que faz isto. O mais hilariante é, por exemplo, o facto de haver determinadas. Isto aqui é notoriamente infantil. No entanto, existem algumas partes do filme. E foi uma das coisas que eu não adorei. Foi. Existem cenas do filme que é notoriamente adulto. E enquanto que existem alguns filmes tipo Shrek e outros filmes em que tu consegues ver ali um balanço perfeito entre o que é para o infantil e as piadas mais adultas, estás a perceber? Este aqui assim é um bocadinho do tipo, é tudo extremamente infantil e depois aparece este detalhezinho que é adulto. Que é, por exemplo, a forma como o Sleepy, o que faz dormir, põe as pessoas a dormir. Eu quando vi aquilo pensei, um puto se fiz, fica assustado. Que é, imagina, ele está a andar, chega ao pé de uma pessoa que está assim meio a bocejar, a personagem do sono pega numa almofada e tipo que a mata, sabes?
Sim.
Abafa com uma almofada e está a dormir.
Tipo, como às vezes queres fazer isso a algumas pessoas que estão a ressonar.
Eu quando vi aquilo, eu pensei, isto aqui não devia... as meninas não deviam ver isto. É tipo, pega no martelo e dá uma martelada na pessoa, a pessoa adormece. Talvez.
É o João Pestana a chegar.
Isto aqui não é assim tão infantil. E depois existem algumas particularidades na narrativa, mais para o fim, que eu não vou estar aqui a desvendar, que é para não estragar quem possa eventualmente ver. Isso aí eu gostei imenso. Infelizmente não vou dizer o porquê de ter gostado imenso. Mas, opa, isso é uma coisa que, ou seja, opa, não vale a pena estar a dizer isto. esta história tem uma particularidade que mais ou menos a meio te explicam o que é e depois mais à frente vão-te sendo apresentado uma personagem assim, que aparece assim do nada, que tu nem percebes muito bem de onde é que ela vem, e depois explicam-te quem é aquela personagem. Isso aí torna o filme ligeiramente mais acolhedor e mais interessante no que diz respeito à narrativa. Pá, mas como um todo não adorei o filme, mas o filme ainda assim é bastante engraçado. Pá, os miúdos devem gostar imenso porque o filme é muito divertido, porque tá repleto de personagens engraçadas. Estas personagens da noite são todas muito engraçadas, não é? Depois ainda aparece lá a Luz, não é? Também é outra personagem que anda sempre atrás da noite. Mas pronto, pá, lá está, não é um filme extremamente interessante, mas ainda assim tem uma cota parte de muito interessante. Pá, mas é pena ser só em determinados pontos.
Pois.
Eu achei ligeiramente desequilibrado. Foi mais isso, ou seja, há aqui qualquer coisa que não está bem, no entanto existem detalhes que são, pá, excepcionais. Como a construção das personagens estão muito engraçadas. E pronto, fica aqui o Ori and the Dark, para os miúdos verem, que é interessante. Depois, a minha segunda sugestão, eu confesso que esta semana não fui como o Lázaro, trouxe só pérolas.
Ah,
eu antes, pelo
ok.
contrário. Hoje invertemos um bocadinho os papéis.
Parece que sim, esta semana
É assim,
mudamos.
não é... Assim, não, sim, mais ou menos. Eu agora aqui fui um bocadinho contra os meus gostos pessoais, estás a ver? Tu olhas para um póster e dizes: eu não gosto muito disto. Olhas para o ator principal: não gosto deste ator principal. Vou ver o filme. Foi o que eu fiz esta semana. Então vi o filme Beekeeper. É um filme que está no cinema. E o filme tem a personagem principal, é o Jason Statham, que eu pessoalmente não gosto muito. E o que é que eu tenho a dizer sobre este filme? Opá, este filme, ao fim e ao cabo, opá, e sem estar aqui com grandes rodeios, não é um filme excepcional. Eu já o sabia, não é? Ou melhor, já a partir desse pressuposto. No entanto, dentro do género deste tipo de filmes, opá, para quem gosta deste tipo de filmes, deve ser um filme bastante interessante. Isto aqui é quase um comando da era moderna, estás a ver? Opá, a premissa também é uma
Ou
coisa
não
muito simples.
seria, um filme do
Do Jason.
Jason
Sim,
Statham.
isto aqui é porrada até dar com pau, e pá, ele não lhe acontece quase
Ai,
nada,
com
obviamente.
pau, não sugere que seja só
É
dar com
com
pau, é com
sim, uma
tudo,
colher de mel ou
é
assim, não é? Aquilo é
tudo.
o
Ali
Beekeeper, deve
é
ser
o Beekeeper.
exatamente.
Opa, mas a premissa do filme, pá, não, lá está, não é nada de extraordinário, mas é interessante. Isto aqui, ao fim e ao cabo, é um apicultor, que é ele. Que, pá, está, deixa eu ver se eu digo isto sem spoiler. Pá, está numa casa, está num terreno alugado por uma senhora e acontece uma tragédia. E ele descobre que essa tragédia, foi resultado de uma burla. E o que é que ele faz? Tenta apanhar os burlões. A premissa é
Ok.
só isto.
Então é uma espécie de. Qual foi aquele filme que nós vimos, Lázaro, com o Denzel Washington, que já há
O
três filmes?
The Equalizer.
De
De equalizer.
Equalizer, exatamente. É uma
Sim.
espécie de Equalizer este,
Eu
deve
nunca vi
ser.
o
Pode-se
Equalizer,
considerar
por
assim.
acaso. É? Pronto. Eu,
Imagina,
por
o
acaso, vi o
Equalizer.
filme, mas vou falar mais para a frente. Não vou falar agora.
Ah, ok.
Não,
Ok.
o Equalizer acaba por ser uma pessoa que, se calhar, até nem é com ele,
Defende
estás
os
a ver, mas ele
fracos.
acha que aquilo
Sim.
está mal feito, não é assim
Sim.
que tem que se fazer, então ele vai lá para equalizar as coisas, estás a ver?
Ah,
Ou
ok.
seja, aniquilar metade da
Da
população.
população. Mas este aqui, assim, lá está, é tipo um vingador e vai tentar vingar o problema que aconteceu, né? Que eu não vou estar aqui a desvendar, e vai tentar chegar, aos responsáveis, pelo sucedido. O problema é que, conforme ele vai tentando chegar à pessoa responsável, pá, ele vai descobrindo as coisas aos bocados, as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis. Principalmente mais tarde é-nos revelado quem é que é a personagem, quer dizer, a personagem, o vilão, digamos assim, é-nos mostrado antes, mas os pais, digamos assim, do vilão são-nos revelados mais para o fim, a mãe principalmente, e essa é a parte interessante, é tu perceberes como é que ele vai matar, ou o que for, esta personagem, sendo que a mãe é esta, esta pessoa, estás a perceber?
Ok,
pá, o que torna a coisa um
twist,
bocadinho,
não é? Além do twist
um bocadinho
dizia, não
aliciante,
é?
Sim.
Pois.
E foi fixe a forma como eles ocultaram esse detalhezinho, porque de resto o filme, pá, tem porrada até dar com pau. Tem algumas mortes satisfatórias, tenho de confessar, porque algumas personagens eram incrivelmente...
Pronto, o Luís gosta de ver mortes satisfatórias nos filmes.
Opa, assim, eu
um
vou
personagem
confessar...
intragável que tu dizes.
Opa,
assim, este gajo ou esta
há
gaja
personagens que vale a pena
aqui,
matar, não é?
Nem bom ator. Sim. É. Estás a ver? É pá,
não,
mas vão morrer, é?
Era um bom... os atores não são maus. De todo. Okay, eu pessoalmente, okay, já okay. Está, não gosto muito do Jason Statham, mas pronto, isso é um gosto pessoal. Mas tem aqui outras personagens, ou melhor, outros atores até conhecidos. Tens aqui o Josh, não sei como é que se diz este nome, Josh Hutcherson, não sei se é assim que se diz, mas
é,
pronto.
É, sim, disseste bem, é isso mesmo.
Ah, ok, pronto. E tens aqui o Jeremy Irons, por exemplo, que eu achei estranho ele aparecer no filme, mas pronto. Também tem uma personagem bastante interessante. Parece que uma série de outras personagens, não vale a pena estar aqui a falar. Lá está. Beekeeper é aquilo para o qual eu já estava a contar ver. E não me desiludiu. Mas lá está, não é um género de filme que eu adoro. Mas pá, teve algumas cenas satisfatórias, pá, tudo aquilo que as pessoas gostam de ver deste género de filmes. Ou seja, sentar aqui a falar mal deste género de filmes, lógico, mas as pessoas que gostam deste género de filmes, pá, este aqui é um bom filme, dentro deste género, obviamente. Pronto, aqui o Beekeeper. Para finalizar, e aqui um bocadinho no seguimento daquilo que o Lázaro nos presenteou na semana passada, que foi Gravity. Eu sabia que já estava disponível aqui um outro filme, um bocadinho dentro deste mesmo ambiente, que é o ISS. Que era um filme que eu já sabia, um daqueles filmes que eu já tinha visto no final de 2023, início de 2024, como sendo um dos filmes... Opa, daqueles filmes, o que é que vai estrear em 2024? E este aqui foi um daqueles filmes que me chamou a atenção, pá, principalmente por ser de, pá, ficção científica, e tem um bocadinho aquele espírito do Gravity, da Sandra Bullock, que o Lázaro aconselhou na semana passada, pá, e que eu pessoalmente adorei esse filme. E então, pá, fui dar uma vista de olhos aqui ao ISS. Confesso que antes de ver o filme eu vi aqui a classificação do Rotten Tomatoes, então já fui um bocadinho para trás. Pá, infelizmente, eu tendo a concordar um bocadinho com a classificação aqui do Rotten Tomatoes. O filme não é horrível, mas tem uma premissa extremamente interessante e que eu acho que não foi aproveitada. Isto, pá, resumindo muito, 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 muito rapidamente aqui a premissa do filme, isto aqui, o ISS, é uma estação espacial.
Mas não é o nome da estação? Acho que é, não é?
É, International Space Station.
Space Station.
Exatamente,
ISS.
Exatamente, é isso. Sim, é isso.
Isto aqui é uma estação espacial partilhada pela Rússia e pelos Estados Unidos, que foi criada depois da Guerra Fria, pá, como uma forma de
partilha de informação, de desenvolvimento e por aí.
Mas isso existe mesmo, portanto, a estação espacial é exatamente, sim.
Para pesquisa e tudo mais. A estação espacial é para isso que serve. E então, aqui a personagem interpretada pela Ariana DeBose, que nós vimos aí em filmes que já nem me recordo, um musical de Steven Spielberg, o West Side Story, por exemplo, é uma das astronautas que está, ou seja, o filme começa com ela a chegar à estação espacial. Lá encontra mais dois americanos, salvo erro. O que importa é que lá no total são três americanos e três russos que lá estão a viver. Sendo que um dos outros, eu não conhecia nenhum dos atores, exceto a Ariana DeBose e o Chris Messina, que é um dos americanos que já lá está há algum tempo a viver. E o que é que acontece? A certo momento da parte introdutória do filme, acontece uma situação na Terra que eles conseguem visualizar. Não vou estar aqui a ser spoilers, se bem se vocês virem os posters, veem logo o que é que eu me estou a falar, o que é que eu estou a referir. Acontece uma situação na Terra e cada uma dos dois grupos, os russos e os americanos, tentam, pá, contactar com a Terra porque perdem todas as comunicações. A certo momento, os americanos recebem informação da Terra a dizer que eles têm a todo o custo que parar o que estão a fazer no que diz respeito à investigação e tentar... como é que se diz em português? Tentar adquirir a estação espacial. Não sei como é que se diz isso de outra forma.
Sim,
Ou seja,
então
eles têm que.
fazer uma cena hostil,
É assim, ou
invadir,
seja,
invadir
mais ou
ou
menos, ou seja, estão lá três americanos e três russos. O que eles querem
certo.
dizer é: opá,
Vocês têm
vocês
que
têm que
dar,
arranjar a forma.
vocês têm
Arranjar a
que
forma de
aniquilar os
ficarem.
russos
Usurpar.
e ficar com ela para
É
eles. É isso.
usurpar.
Sim.
A informação que eles têm é: pá, vocês têm que ficar com a estação espacial para vocês. Ok?
Ok.
Pronto. Qual é o que eu achei engraçado no filme, que eu acho que não foi muito bem explorado? É aquela tensão que se começou a criar porque eles não sabiam se os russos também tinham recebido uma informação similar. Está a
Pois,
perceber?
exato,
Então
exato.
começou-se a criar ali um clima um bocadinho hostil, como vocês estavam a falar. Pá, depois aquilo ali desenvolve-se até ao final do filme. Pá, eu não vou estar agora aqui a desenvolver o resto, porque senão perde a piada. Mas o que é certo é que, do meu ponto de vista, eu acho que todo o suspense e thriller que podiam ter criado com uma premissa tão simples quanto esta, ou seja, está a acontecer qualquer coisa lá embaixo entre os Estados Unidos e os russos, e a informação que os americanos recebem é esta. Será que os russos também receberam a mesma informação?
Pois, pois,
Pá,
pois.
analisar o comportamento uns dos outros e tudo mais, eu acho que isso aí é uma premissa extremamente fixe para brincar um bocadinho. Eu acho que isto aqui nas mãos do outro realizador tinha resultado muito melhor. Pá, eu não detestei o filme, mas achei um bocadinho enfadonho, por mais incrível que possam parecer, que possam achar, ou que possam, pá, compreender,
Apesar
eu
da
achei um
ação
bocadinho.
que está a acontecer.
Pá, apesar pá, a premissa é tão séria e tão, pá, o thriller, isto aqui grita a thriller de suspense e foi um bocadinho chato às vezes, estava a ser um bocado chato. Pá, o que eu tive muita pena, porque eu já tinha visto, por exemplo, o trailer, e o bocadinho que vi do trailer, não tinha visto todo, achei fixe visualmente. Opá, e outra coisa também achei um bocadinho fatela, foi duas coisas: os efeitos visuais não foram espetaculares, pá, nem se compara com Gravity, de longe, e eu fiquei sempre com a sensação, outra coisa, fiquei sempre com a sensação que eu estava a vê-los quando estão em gravidade zero. Eu achei sempre que estava a ver as roupas deles demasiado esticadas, como se estivessem com os arneses. Estão a fazer entender? Ou seja, imagina, os gajos têm as cordas a puxá-los para cima para eles andarem a flutuar. Os gajos tiram as cordas, mas tu reparas que
Que ainda há ali qualquer coisa.
as calças estão assim bem puxadas para cima, sabes? Eu
Sim.
vi isso imensas vezes ao longo de todo o filme. Não sei se foi uma impressão minha, sei que é normal acontecer em gravidade zero, mas acho que não, eles vão estar com as
Não.
calças puxadas para cima na gravidade zero. Mas, pá, isso aí distraí-me imensas vezes. Porque eu percebi-me desses detalhes. E se tu te apercebes, pá, na primeira meia hora, a partir daí vais estar sempre a reparar nisso.
Tudo vai
Está a
estar a
perceber?
chamar a atenção, pois é.
Porque eu acho que devia estar tudo mais fluido, as roupas, um bocadinho mais fluidas, não é? Mais larguinhas e tudo mais. E, pá, notas ali assim um bocadinho justas a puxar, tipo a puxar, como se tivessem quase uns suspensórios a puxar as calças para cima.
Isso normalmente até é depois corrigido em efeitos especiais.
Pá,
Sim, ou
acredito que sim,
seja, em
mas aqui
efeitos
assim
especiais
não
eles
foi.
metem a roupa dobrada e metem,
Sim,
estás a
sim.
perceber, assim, um vinco, uma
Sim,
coisa assim, estás a ver?
adicionam
Pá, isso
texturas e
não.
por aí fora
Mas
para conseguir
também
passar
pode
essa
ter sido
imagem.
opá, ou implicação minha ou impressão minha. Mas a partir do momento que achei que vi isso, comecei a ver isso em todo lado. Mas pronto, lá está. Pá, o filme está fixe. Ah, tem aqui outro ator também é fixe, que é o Pilo. Opá, é russo. Pá, não sei dizer o segundo nome dele. Mas este ator também já o tinha visto noutro sítio qualquer, que eu não me recordo. Game of Thrones, pronto. Era o Euron Greyjoy. Bem, parece que eu conhecia de algum lado.
Entrou
Pronto.
também em outros filmes também.
Sim. Ghost in the Shell, por exemplo.
Sim.
Mas era uma daquelas caras que tu vias, reconhecias. Mas agora, já, só agora olhar para o elenco, é que me lembrei que também o conhecia de algum lado, não saber de onde. Mas pronto, lá está. Os outros três atores eu não os conhecia. Pá, eventualmente posso conhecer, mas pronto, de outro lado qualquer que não estou a identificar. Opá, mas pronto, olha, foi esta a minha semana. Este aqui, o ISS, infelizmente, não foi, pá, não foi o espetáculo que eu achei que fosse ser. Quando fui ver, lá está, foi um bocadinho com o pé atrás, porque já tinha visto aqui a classificação no Rotten Tomatoes, mas ainda assim pensei: opá, pode ser que seja um filme um bocadinho diferente. Acredito que haja muita gente que não tenha gostado do Gravity, porque, pá, Sandra Bullock está sozinha no espaço. que se é que ela está sozinha no espaço. E eu, por exemplo, adorei esse filme.
Está espetacular, ponto
não,
final.
Mas há pessoas que podem não, não, há pessoas que podem não gostar porque pá, ela está sozinha,
Não
não tem
percebem nada
interesse
de
nenhum.
filmes.
Pronto, pá, nunca, não, pá, não vou por aí, mas pronto. Aí pensei, pá, e fui um bocadinho com essa esperança neste filme, mas não. De facto, pá, sou um bocadinho também da opinião que é um bocadinho chato o filme. Mas pronto, olha. Ficam aqui algumas recomendações com alguma cautela. Se calhar estas três sugestões é só para determinados gostos. Este aqui do ISS, só mesmo para quem gosta de ficção científica e queira ver para um filmezito no espaço que tenha um bocadinho de, para que seja um bocadinho interessante ou que tenha uma premissa interessante, mas que não é nada de extraordinário. E pronto, foi assim a minha semana mais ou menos fraquita.
Pois, realmente, isso normalmente costuma ser o contrário, Luís. Ou seja, começa-se com as coisas más e depois, entanto,
E
vai-se
vai-se
passando para as
passando
coisas
para as
menos
coisas
más, não
boas.
é?
Não, pode ser que isto aqui hoje oscile mais um bocadinho, começa coisas boas, desce um bocadinho a qualidade e agora volta a subir. Está nas tuas
Pois.
mãos agora, Eric.
Opa, é assim, olha, eu vou começar logo com uma coisa que, enfim. Mas olha que, atenção, que esta semana vem com cotas, no sentido em que vou
Ah, é?
falar de um filme. Vou falar de um especial de comédia e a seguir vou falar de um documentário. Vês?
Vais
Tipo,
falar
olha.
de
Cuidado, não é?
balhoces, é de
Isto
ser. Isto
aqui está
aqui, isto.
tudo bem cronometrado, ok?
E tem de ser, é para todas as pessoas, isto aqui.
Ora bem, então, relativamente aqui ao filme, vou começar pelo filme. É um filme, não faço a mínima ideia se já viram, se não viram, mas é um filme que. Portanto, estreou aí nos cinemas, etc. Acho que não teve grande adesão e rapidamente passou para as plataformas de streaming. E é uma aposta, no meu ponto de vista, totalmente falhada, por parte da Disney. Ok? E vou falar de um filme de animação que se chama Wish. Acho que é o último filme de animação da Disney. Ora bem, este filme, ou melhor, a Disney tem filmes de animação que são filmes de animação que têm uma história, não é um princípio, meio e fim, têm sempre uma moral no final,
Sim.
portanto, todas essas coisas, enfim, tu percebes mais ou menos o propósito, todas estas coisas, ok? Eu acho que este filme tem aqui uma particularidade que eu já não me lembrava dos filmes da Disney e Pixar, portanto, pode ter lá uma ou duas situações, mas este filme está carregadíssimo disso, que é, este filme é literalmente um musical, ok? Ou seja, este filme tem, acho que ao todo, para umas 7 músicas, ok? Uma coisa assim qualquer. O que parece pouco, mas é bastante, porque se cada música durar 3 minutos, ok, e este filme só tem 1 hora e meia. Epá, é muito tempo ouvir músicas. Tipo, imagina, vou para a floresta, lá vou eu para a floresta. E tu fico, pelo amor de Deus,
Está a cantar outra vez a gaja.
não preciso
Já
de te
chega.
ouvir a cantar outra vez. Está a ver? Enfim, havia situações em que, ai, não sei o quê, vou ali fazer isto. E lá é mais outra música. Here we go again. Tipo, ou seja, tipo, epá, para mim, pessoalmente, foi uma coisa que não me conquistou. E depois, a história. Ei, meu Deus do céu, uma história tão. Não tem interesse
Que
nenhum.
era
Ok?
básica.
Opa, é assim, vou contar basicamente a história. Basicamente, a história é, vive-se num reino em que existe, digamos que o rei ou qualquer coisa assim, portanto, ali a entidade que governa é uma pessoa que tem poderes mágicos e que tem a possibilidade de, nesse reino, portanto, quando tu atinges os teus 18 anos, esse rei. Pede, assim, não te pede, mas tu dás o teu desejo, ou seja, imagina, ah, eu desejo XPTO, qualquer coisa, ok? Portanto, então tu dás esse teu desejo, o wish, não é? O tal wish,
Sim.
tu dás esse teu desejo a esse rei é mágico, e o que basicamente o rei vai fazer uma espécie de sorteio. Ok? Portanto, quando tu fazes 18 anos e uma vez por ano o rei faz uma espécie de sorteio. Okay? E concede o wish, portanto, o desejo, não é? A alguém. Ou seja, imagina, eu sonhava poder, sei lá, uma porcaria qualquer, não, não sei, eu queria ter um carro vermelho, enfim, isto não acontece, mas pronto, só uma ideia parva. E então, imagina que tu, olha, o rei deu-te o carro vermelho, ok? Tipo, ele tem a possibilidade de chegar ali e, olha, baralhou tudo, não sei o quê, tirou, tipo, num saco, olha, vamos conceder este desejo, pum, vamos conceder este desejo a esta pessoa. Pronto, é isto, ok? Uhum. A história, efetivamente, conta a história de uma rapariga que, portanto, acho que o rei está a precisar de uma assistente, que lhe ajude e tudo mais, e então ela concorre a essa posição de assistente. Pronto, e o filme começa a partir mais ou menos daí, ok? Portanto, ela faz a tal cena da assistência e não sei o quê e tal, e pronto. E depois há a história, eu não vou falar da história, porque depois aí, claro que há spoilers e tudo mais, enfim. Mas basicamente, aquilo que eu quero dizer é que, para mim, pessoalmente, epá, não houve sumo, ok? Portanto, em termos mesmo da moral e não sei o quê, foi uma coisa muito básica. Enfim, não houve assim nada de extraordinário. Eu acho que este filme é único e exclusivamente da Disney, ou seja, não tem Pixar aqui, ok?
Sim, portanto, sim,
só único e exclusivamente da Disney. E isto pareceu-me, epá, enfim, muito fraco. Há uma coisa que eu tenho que admitir, que é, não senti aqui muito, ok, a tal história das cotas que a Disney neste momento está a ser altamente penalizada por causa desta situação, não é? Altamente penalizada no sentido de as pessoas dizerem fogo, parece que não podemos ver um filme e que tem que ter tudo cotas e tudo cotas e não sei o quê. Portanto, este filme não senti muito isso, ok? Portanto, pareceu-me que realmente aqui as pessoas e estes personagens que eles inventaram e tudo mais foram personagens, pá, normais, por aí. Por isso, achei um filme que, acima de tudo, pelo facto destas cantorias todas, foi muito enfadonho. Eu raramente faço isto, mas eu dividi este filme em duas partes. Portanto, eu não consegui ver num dia só. Eu vi um bocado num dia e disse, ah, não, estou farto de ver cantorias. Vi o resto no dia seguinte. Por isso, e se calhar eu não faria isto anteriormente. Eu lembro-me quando fui ver, eu também fui ver no cinema, não é? Mas quando vi o Elemental, por exemplo, vi só de uma vez, portanto, é um filme, e até mais longo do que isto. Portanto, vi só de uma vez, e foi um filme que me encheu as medidas, gostei e tudo mais. Portanto, este, infelizmente, epá, não é um bom filme. Portanto, de todo, está aqui na minha lista negra de filmes que vi, e pá, não aconselho mesmo de todo.
Olha, diz-me só uma coisa. Se bem me recordo, nas notícias, eu acho que li qualquer coisa a dizer que este filme passava-se na Península Ibérica. Isso vê-se em algum lado, não é?
Nem por isso, porque isto é um mundo encantado, ou seja, tipo, isto é um reino encantado.
Sim, sim, o que eu quero dizer com isto é que, por exemplo,
não há ninguém a falar espanhol, nem ninguém a falar português, nem, não vi nada disso.
Sim, o que eu quero dizer é, por exemplo, a Branca de Neve passa-se sul da Alemanha, acho eu, ou seja, todo o ambiente é alemão. Existem vários filmes nórdicos, tipo Elsa, não sei de onde, está a ver? E tinha ouvido falar que este filme da Wish era, pá, o ambiente era muito Península Ibérica.
Eu acho que a Wish é chinesa.
Eu não estou a falar dela, a Branca de Neve também não, a Branca de Neve também não é alemã, não é isso que eu estou a querer dizer.
Não é isso, a Wish é uma empresa chinesa.
Ah, é a Wish. Ai,
o Eric Riss, mas a Wish não ficou ali marinar.
Esse trocadilho foi tão rebuscado que eu nem percebi. Tens razão, que é chinesa, só que a menina é preta, por isso...
Sim. Olha, eu confesso que não vi nada que remetesse a isso.
Ok.
Portanto, se o é... Não, pode até ser, mas não houve ali nada de extremamente identificável.
Ok. Não, por exemplo, quando vimos, por exemplo, Poor Things, nós até dissemos, e olha, quando eles foram para Lisboa, aquilo, lógico que não era Lisboa, no entanto tinha uma série de referências à cidade.
Sim, mas aí até, inclusive, que... foi-te dado logo diretamente uma... Portanto, olha, eles foram para aqui, não é?
Sim.
Pronto, tudo mais.
Eu pensei aqui, não, que aqui no Luís... Ok, não, não,
isto é tudo,
aqui na Wish...
tudo fabricado, entendes? Sim. Ou seja, isto não existe nada, isto não é nada real, vá. chamemos assim.
O que eu quero dizer, eu pensei que aqui no filme Wish, que alguma dos cenários que fossem tipo alguns castelos parecidos com aqueles que nós temos cá, ou em Espanha, ou sei
não
lá, o Palácio da Pena, por exemplo.
Não, este castelo, inclusive, parece um castelo de quase, não é exatamente, mas é um castelo mesmo da Disney, não é? Aquele castelo quando começa as coisas da Disney, não é exatamente, atenção, não é?
É uma adaptação,
é inspirado no,
repara,
no,
até pode existir aqui elementos tipo de uma de na altura de monarquias e tudo mais, até pode existir algo
Idade Média,
sentido,
se calhar.
Parece quase uma Idade Média. Entendes? Uhum. Mas fora isso, de resto, eu pessoalmente não identifiquei absolutamente
Posso ter percebido mal também, mas tinha ideia que... Era uma curiosidade só mesmo.
Pá, eu não notei absolutamente
claro
nada, sinceramente. Por isso, eu pessoalmente não aconselho este filme, de todo. A seguir a isto, fui para um especial de comédia, aqui do nosso amigo Kevin James, o último especial de comédia dele, que se chama Irregardless. E para quem não sabe o Kevin James, olha, o Kevin James até participou naquele filme, nos Grown Ups, não é? Aquele filme que
sim, nos
viste,
Grown Ups,
acho
e
que é,
o
acho que é
Paul Blart Shopping.
Sim. Um dos filmes que eu mais gostei dele foi aquele filme que ele fez com o Will Smith.
It.
Em que ele... Isso. O filme It, para mim, é um dos filmes melhores que ele participa, em que ele faz um papel de um totó que quer conquistar lá uma celebridade e tudo mais. Achei esse papel muito, muito interessante. Ele aqui apresenta-se como comediante, enfim, portanto é um stand-up comedy, é um especial de comédia. Interessante, não é, não achei fabuloso, entreteve-me, ri-me ao mesmo tempo que estava a ver e tudo mais, mas não foi uma coisa que eu diga foi excepcional, não foi, de todo. Foi interessante, é uma coisa engraçada, algumas piadas engraçadas, não tem aquele género de daquele storytelling que muitas vezes nós gostamos de ver. Portanto, são coisas soltas da vida dele, mas enfim, aconteceu isto com os meus filhos, não sei o que, a minha mulher, tal,
não tem um fio condutor,
mas,
não é?
Não tem assim um fio condutor constantemente. E até acaba, ou seja, o especial acaba num momento em que tu, portanto, isto é uma hora de especial, mais ou menos idêntico a todos os especiais, e até acaba num momento em que não estava num crescendo, mas até se calhar poderia existir mais história.
Sim,
digamos
claro.
Assim. E eu, já acabou, olha, pronto, ficou-se por aqui. Pronto, tudo bem, ok. Mas estava à espera de um bocadinho mais, no meu ponto de vista. Obviamente que isto não é um Ricky Gervais, isto não é um, enfim, aqueles especiais de comédia absolutamente hilariantes, mas ele tem algumas coisas, algumas piadas interessantes. E tem,
ele é muito bom fisicamente, não é?
Era isso que eu ia dizer, ou seja, tem uma coisa que para mim eu acho que acaba por ser uma mais-valia para ele, que é a parte da comédia física, porque ele, enfim, mete-se a dançar ali no palco, e, enfim, e isso acaba por ser muito engraçado, porque ele é muito físico, não é? Demonstrar algumas coisas e tudo mais. Por isso, é dessa forma. Ok, eu acho sinceramente que pá, foi interessante, não foi nada de extraordinário, mas foi interessante, dá para passar o tempo.
Sim, eu pelo póster nem eu estava a reconhecer.
Sim, porque ele recentemente apresenta-se completamente careca, ou
pois.
Seja, ele está aí no grupo dos carecas e apresenta-se agora desta forma, por isso, e eu acho que ele parece-me, não sei, parece-me um bocadinho mais magro também.
É, também acho que sim. Também acho
parece-me que isso acaba por, se calhar, uma pessoa já não o reconhecer da mesma forma. Exatamente.
Eu só vi quem é que ele era quando vocês falaram no Itch. O Itch era aquele gordito que fazia o Queens of não sei das quantas.
Sim, exatamente.
Eu não sei, aquela sitcom muito engraçada.
É ele. Mas pronto, é assim, lá está. Não é fantástico, mas é interessante.
Dá para rir um bocadinho.
É.
Descontrair, é o que importa.
E o que de melhor eu vi esta semana, também não foi uma semana absolutamente formidável que eu tivesse descoberto aqui qualquer coisa, pá, vocês têm mesmo que ver e tal. Não, mas isto que eu vou falar agora, que é o documentário, é um documentário que eu já queria ver há algum tempo e neste momento, se não estou em erro, está disponível de uma forma totalmente gratuita. Acho neste momento que no YouTube já se encontra o filme na sua totalidade. Exatamente, já está o filme na sua totalidade. E falo de um, eu acho que vi por lá até, inclusive. Isto é um documentário que se chama Project Iceman. Este documentário fala exatamente do quê? Este documentário, digamos que aqui é-nos apresentado por um canal de YouTube que é bastante conhecido por outras coisas, mas antes disso vou falar um bocadinho da personagem e da pessoa. Isto é basicamente um rapaz que se chama Anders Hoffman, que ele decidiu fazer algo que nunca nenhum ser humano tinha feito. Ou seja, ele decide fazer um o que se chama triatlon. Para quem não sabe o que é, uhum. Tem que se fazer aqui uma certa percentagem é composto de três
modalidades.
Modalidades de esportes, enfim, que é natação, ciclismo e corrida. Uhum. E normalmente um triatlon é feito, portanto, fazes não sei quantos quilómetros de natação, fazes não sei quantos quilómetros de bicicleta e fazes não sei quantos quilómetros de corrida. Portanto, aquilo tem estipulado um número específico que tem que se fazer. E então ele decide, chegou a uma altura da vida dele que ele não está a sentir-se desafiado, ele quer algo mais na vida dele, então diz, eu acho que tenho a capacidade de fazer algo que nunca foi feito. E ele procura, é engraçado porque o documentário depois está muito bem editado e depois nessa parte surge, portanto, ele, digamos assim, a fazer quase como se fosse uma pesquisa no Google e a procurar onde é que já foram feitos triatlons, onde é que nunca foram feitos, qual é o maior triatlo do mundo, pronto, coisas assim. E então ele descobre que nunca foi feito um triatlo na Antártida.
Belo sítio.
Nunca foi feito um triatlo na Antártida, se calhar por algum motivo, não é?
Mas belo, claro, sítio. Escolheu a dedo, se assim for.
E então ele é da Noruega, acho eu, okay. De Noruega ou Dinamarca, enfim, é dos países lá em cima. E então está habituado a frio, não é? Está habituado a frio, a muitas temporadas de gelo, neve por aí. E então mete isso na cabeça e decide calmamente começar a progredir para aí. Digamos que o documentário acaba por nos mostrar o percurso dele nisso, não é? O percurso dele nessa, enfim, nessa busca dele em tentar conseguir alcançar isso. Okay? Se ele alcança ou não isso, vocês vão ter que ver o documentário. De que forma é que ele consegue alcançar isso, se é que ele consegue alcançar isso, também vão ter que ver no documentário, mas sinceramente, portanto, é para quem gosta daquele tipo de histórias de perseverança e de barreiras que nos são colocadas na nossa vida,
tipo aquele que vimos com o Jodie Foster, não?
Resiliência.
E mais ou menos o Naiad, não é? Portanto, nós vimos o Naiad nesse sentido. Epá, um pouco. Uhum. Porque realmente isto é uma coisa impossível, não é? Não. Ninguém diz, eu vou fazer isso. Sim, amanhã, de manhã começo. É impossível, não é? Portanto, isto é literalmente desde a nascença uma ideia parva, não é? E impossível. Até é engraçado porque existe um indivíduo que já teve a oportunidade de correr de fazer o triatlos, já fez, ele nem fez triatlos, ele fez, acho que foi, não tenho a certeza do que vou dizer, mas acho que ele fez um triatlo por dia durante 50 e tal dias nos Estados
Jesus.
Unidos, acho que foi uma coisa assim qualquer, não tenho a certeza do que estou a dizer, atenção, se não foi isso, foi durante 50 e tal dias, correu, foi uma coisa assim maluca, ok, que ele fez. E portanto, inclusive que questionaram esse indivíduo a dizer, olha, sabes que há um indivíduo que aparentemente vai fazer isto. E ele disse, boa sorte, eu também já pensei nisso, mas tipo, não há forma, okay? Não existe
Ok,
forma de
tá fixe.
conseguir isso, especialmente, por exemplo, a água na Antártida está a uma temperatura de menos 0 ponto qualquer coisa graus. Portanto, não está a menos porque senão estaria congelada, mas é possível a água estar negativa e estar em formato líquido. Menos 0,3, 0,6, uma coisa assim qualquer. E ele diz: é impossível, ninguém consegue nadar nessas condições. E acho que são para aí uns 4 km ou 5 km ou assim, é uma coisa louca. Portanto, enfim, este é um dos aspectos, não é? Depois há o aspecto da bicicleta, há o aspecto do correr. Portanto, enfim, olha, isto é uma loucura. Mas é impressionante ver portanto, este desafio pessoal deste rapaz. E como tudo na vida, portanto, este tipo de desafios normalmente tem sempre patrocínios, isto e aquilo outro, e ele teve a sorte, porque foi realmente uma sorte, de no momento ele decidiu fazer isto, começou a fazer como, pronto, como muitas coisas, o aspecto social, redes sociais, isto e tudo mais, e por acaso teve a sorte de, existe um canal do YouTube que se chama Yes Theory, que são os indivíduos que criaram um canal há muitos anos atrás, que basicamente criaram nesta premissa, criaram na premissa de nunca dizer não aos desafios que lhes são colocados. Começou como uma brincadeira entre, enfim, entre
Entre
jovens e tudo
amigos.
mais, e entretanto aquilo expandiu-se neste momento numa comunidade gigantesca mundial, seja no canal deles, Yes Theory, como também depois noutro slogan que eles diziam sempre, que é o Seek discomfort, ou seja, procura o desconforto, porque normalmente é no desconforto que tu consegues ultrapassar as tuas barreiras, os teus medos, etc. Tudo isso. Portanto, enfim, tanto este slogan, Seek discomfort, como o Yes Theory são dois canais que lhes pertencem e é fabuloso. Portanto, todos os vídeos que eles lançam são fabulosos. Por exemplo, um exemplo assim muito no ar, eles foram aqueles indivíduos que há uns anos atrás lançaram um desafio ao Will Smith. Do Will Smith fazer bungee jumping num
Ah,
balão de ar
já me lembro.
quente no Grand Canyon, portanto, nos Estados Unidos. E portanto, um deles também fez, juntamente com o Will Smith. Foi uma coisa interessante, ok? Foi uma coisa bastante interessante. E eu acho que o canal é espetacular. Enfim, eles abraçaram esta ideia aqui do Anders Hoffman. E patrocinaram-lhe, ou seja, portanto, toda a viagem, todos os custos, aquelas coisas todas foram todas patrocinadas por eles, inclusive este documentário foi totalmente patrocinado e feito em parceria com eles, e daí estar neste momento totalmente de borla, disponível no canal deles do YouTube. Portanto, este documentário está disponível de borla, e eu aconselho, pá, é interessantíssimo, é um documentário ainda um pouco longo, 1h50 e tal, portanto, quase 2 horas praticamente, mas mesmo assim, vale super a pena. Acho que para quem gosta deste tipo de coisas, destas conquistas pessoais e tudo mais, vale super, super, super a pena. Por isso, olha, fico-me por aqui em termos das coisas que eu vi esta semana. Como eu disse, não foram nada fantásticas, mas fiz-vos aqui um favor caso vocês ainda não tenham visto este filme Wish da Disney. Não vale a pena.
Já
Não vão
percebi que não
perder
vale a
nada
pena.
da vossa vida, portanto, em não ver. Tudo bem? Que sinceramente não vale a pena. Risquem, risquem da lista. E pronto, para além disso, todos nós tivemos a oportunidade, felizmente, portanto, aqui de ver o filme da Review, American Fiction. Por isso, vamos então para o nosso próximo segmento, o segmento da Review do filme desta semana, American Fiction.
How did you come to write this book?
What really struck me was that too few books were about my people. Where are our stories? Where's our representation?
Would you give us the pleasure of reading an excerpt?
Yo, Sharonda,
Girl, you be pregnant again? If I is, Ray Ray is gonna be a real father this time around. Thank you.
Monk, your books are good, but they're not popular. Editors, they want a black book.
They have a black book. I'm black, and it's my book.
You know what I mean.
Look at what they published. Look at what they expect us to write.
I just want to rub their noses in it.
I'd be standing outside in the night.
Deadbeat dads, rappers, crack.
You said you wanted black stuff.
That's black, right?
I see what you're doing. We sold your book.
No.
We believe Mr. Lee has written a bestseller.
It's a joke.
The most lucrative joke you've ever told.
Now, is Stagg a pseudonym?
Yeah.
Mr. Lee can't use his real name.
Is this based on your actual life?
Yeah, you think some bitch-ass college boy can come up with that shit?
No, I don't.
Can I ask what you were in for?
Was it murder?
You said that, not me.
They ran 300,000 copies.
Your books changed people's lives.
They're offering $4 million for movie rights.
Yes!
The dumber I behave, the richer I get.
Chegamos aqui ao próximo segmento, relativamente à review deste filme, o filme da semana, American Fiction. É um dos filmes que também está nomeado para os Oscars como melhor filme deste ano, ficando-nos só a faltar aqui um que não
melhor,
sabemos se
melhor
vamos
filme
ter...
Não, melhor filme não inglês, acho eu, não é?
Não, American Fiction está no melhor filme, nem sequer está no não inglês.
Estava a pensar noutro, desculpa.
American Fiction está com o melhor
filme.
Esse
é o normal, sim.
E até em inglês, portanto...
Inglês,
sim,
isso...
sim. Este está mesmo como na categoria de melhor filme. Portanto, eu ia dizer que falta-nos aqui um que é o The Zone of Interest, mas enfim, esse não sabemos quando é que vamos ter
que aguardar
de ver. Mas para esta semana, portanto, é aqui American Fiction, teremos um segmento de spoilers, ao qual, portanto, falaremos mais daqui a pouco, mas antes disso, Lázaro, começo por ti, o que é que tu achaste aqui deste filme American Fiction?
Olha, posso dizer que gostei bastante. Isto porquê? Porque o filme parece, numa fase inicial, parece que tu estás a ver uma cena bastante dramática, estás a ver? E depois, pelo meio, quando começas a ver o filme, há ali muitos pontos que acabam por ser cómicos, pelo menos para mim, e bastante palpáveis, bastante reais, bastante... tu identificas-te logo com eles. Porquê? Porque é uma situação em que tu pensas que isto é algo que pode acontecer com toda a gente, principalmente os problemas de relacionamento com as famílias, que é o que acontece lá, principalmente nessa parte. Logo naquela introdução do filme, quando estão a falar da parte literária, dos palavrões, de repente sai a miúda a chorar e eu, isto é o ambiente de faculdade, isto é mesmo tipo aquela cena de... vais para a universidade e de repente apanhas um prof meio translocado e vais parar o olho da rua, mas literalmente porque não te identificas com o prof. E eu isso... pronto, já estou a ver aqui uma premissa que vai haver.
Lembraste-te das várias vezes que foste parar o olho da rua que não te identificavas com os teus profs? É isso,
não,
Lázaro?
Por acaso, não. Na maior parte das vezes, quando me identificava com os profs, eu ficava a dormir na sala de aula, por isso não havia stress.
Se fosse aluno...
Não, a palavra certa é, como eu digo, do Walter Mitty, é zoned out, tipo o teu cérebro sai, tu olhar vazio para o prof, mas tudo o resto do pensamento já está no outro lado, estás a ver? Pronto.
Pois.
Era isso que acontecia. O prof podia perguntar, mas perguntava sempre, se calhar, ao resto da turma e nunca me perguntava a mim, porque eu parecia que estava interessado. Este filme em si acaba por ser interessante, principalmente por causa dessa parte e por causa da representação, de como... os aspectos familiares são muito importantes na vida de uma pessoa e muitas vezes há certos problemas que acontecem que uma pessoa, não está a contar. Por muito que às vezes uma pessoa faça o frete de aí, não quero estar a ir. Imagina, por exemplo, eu de cada vez que vou à casa dos meus tios, eu estou lixado. Porquê? Eu, se não tiver mulher, o que é que me vão perguntar? Ei, já tens namorada? Estás casado? Tal coisa? Não tens filhos? Tipo, quando é que te casas? E eu, raio, esparta, meu. Tipo, queres ver
é normal, chegas ali a uma idade que a pergunta é sempre a mesma.
É sempre a mesma. Mas estás a perceber, por causa muitas vezes das pessoas terem essas situações desconfortáveis e por aí fora, acabam por se distanciar algumas delas, e isso acontece, é frequente acontecer. Não é que diga que é o meu caso por causa destas perguntas, porque essas perguntas isto não é o indicativo. Mas é esse tipo de sensações que algumas pessoas, não tanto aqui, mas mais principalmente se calhar nos Estados Unidos, acontece muito este tipo de coisas. Ou seja, o pessoal distancia-se porque não quer estar com a família, ou prefere, por causa de algumas quesilhas, de alguma situação, não digo em situações de terrenos ou coisa parecida, mas quesilhas que são criadas principalmente por causa de egos ou coisa parecida. E aqui nesta família vê-se muito um bocadinho essa parte de egos, tipo, são todos letrados, estamos a falar médicos, até cirurgiões plásticos, e mesmo ele também sendo um doutor neste
médicos,
caso.
Por exemplo, até por cirurgiões plásticos.
Imagina. Não é isso. Eles dizem sempre doutores, e ele não é doutor de médico.
Deve
é doutor,
ser, deve ser doutorado.
É doutorado em, em literatura, pronto. Então, tipo, estão sempre a referir essa parte. Pronto. Esses problemas das familiares estão bem presentes ali. É uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa. É destacada ali uma situação muito específica, que muitas vezes acaba por haver uma certa relutância para que as coisas sejam conduzidas de forma fácil e se calhar equilibrada, e nunca é fácil digerir isso. E isso é representado pelo menos numa das pessoas, e achei interessante ver isso, principalmente quando fez birra, literalmente. Quando estava a pendurar o quadro, de repente, não me interessa, nunca gostei desse quadro, e ele, pronto, eu vou buscar outros e vou trazendo, tipo, estás a ver, tipo, deixar a pessoa confortável e por aí fora. Achei piada isso. E depois toda a trama em si, que tem um certo twist que eu não estava a contar, quando isso acontece, eu, ei, não, que fixe, brutal. Porquê? Porque toda a história te começa a acontecer nas mãos, literalmente, até apresentada de uma forma em que tu, não tu como telespectador, mas há uma interação, e tu começas a fazer essa leitura e começas a perceber, ei, o filme vai se desenrolar desta maneira, ei, assim, vai ser interessante até. E isso foi o que me deixou mais cativado durante o filme, não o filme todo, porque isso só tem introduzido, tipo, em determinado ponto, mas acabou por dar uma vida completamente diferente ao filme, e acabou por tornar o filme, se calhar, mais interessante dentro da parte do dramático, mais interessante porque também introduziu ali um ponto cómico, ou se calhar mais, tipo, boa vibe naquela situação de quando, opá, isto acontece, também podemos andar aqui com a cabeça pesada, temos que levar as coisas um bocadinho mais leves, mais ligeiras e por aí fora. Também só mostra que as pessoas têm que abordar as coisas de uma forma um bocadinho mais, mais leve, por assim dizer. Pronto. E depois lá está, tipo, toda uma outra situação em que dá um destaque à filosofia de como muitas das pessoas querem receber as coisas, e como elas veem as coisas e como o autor não vê da mesma maneira. Isso também foi super interessante de ver, mas isso se calhar podemos falar um bocadinho mais para a frente nos spoilers.
Luís, da tua parte, o que achaste aqui deste American Fiction?
Olha, eu, assim como o Lázaro, gostei bastante do filme. Confesso que, acima de tudo, a narrativa. A narrativa achei extremamente interessante. Obviamente que o filme, na verdade, é todo ele levado às costas aqui pelo ator principal. Aqui o Jeffrey Wright, ele está nomeado para o Oscar, não tenho certeza, mas acho que está.
Sim, está.
Pronto. E agora compreendo o porquê. De facto, o filme, o ator é um ator extremamente interessante, e a narrativa é toda em volta da personagem dele. O que por si só já é vantajoso, no sentido em que, pá, eu acho que ele tem uma personagem incrível. Aquela introdução, como o Lázaro disse, pá, para mim foi deliciosa.
Está
porque, opá, eu sou um bocadinho contra aquelas mariquices de, ah, não se pode dizer isto, não se pode dizer
palavras
aquilo.
Palavras proibidas.
Exato.
Sim. Eu não gosto muito disso, porque, opá, a palavra existe, eu acho que tudo aquilo que dizemos pode ser dito dentro de um contexto.
Exatamente.
Estão a perceber? Por exemplo, existe a palavra N, que os americanos não podem dizer.
Uhum.
Estás a perceber? Sim. Por exemplo, nós cá em Portugal, há pessoas
não,
que
nós
dizem...
Nós cá não temos qualquer tipo de...
É o que eu estou a dizer, mas nós cá em Portugal, isso, por exemplo, dizemos ou preto,
nas
ou
letras
negro...
Das músicas, nas letras das músicas isto acontece e o pessoal diz, niga, nós dizemos sem problema algum.
Sim, mas eles lá não dizem isso nem nas letras das músicas.
Não sei, são logo massacrados.
Tipo, pois, shall not be named.
Não, depende, vamos lá ver. Tu não dizes isso se não fores preto.
Sim,
se
sim.
Mas se tu estiver...
Podes dizer...
Eu já,
mas se
eu
não
já...
fores preto, não podes dizer, a não ser o Eminem. Estás a perceber? Ah, ou seja, com o Eminem já é diferente. Enfim.
Mas imagina, tu vais ver um concerto de rap em que o cantor é preto e nas letras tem niga.
E se eu, fores preto, na plate... podes dizer, se fores
eu
branco,
na plateia
não, podes...
não posso cantar.
Exato,
tem algum jeito
é
isso?
É.
Pronto, enfim. E eu como sou extremamente contra isso, achei deliciosa aquela introdução do filme. Achei aquilo ali,
uhum.
pá.
Uhum.
Espetacular. Pá, depois a personagem, pá, lá está, o filme aborda muito em grande profundidade as duas vertentes da personagem, uma vertente mais profissional que tem a ver com o facto de ele ser autor de livros, e lá está, mais uma vez, ele encara a escrita de uma forma não tão woke quanto aquilo que querem parecer, não é? E depois temos a vertente mais pessoal, não é? Mais familiar, que também tem uma série de percalços, digamos assim, e um conjunto de dinâmicas familiares, não só com a personagem que interpreta a irmã dele, mas também com o irmão que aparece depois e até a própria mãe. E achei top. O filme tem muitas camadas de personalidades, situações, depois cada uma das personagens volta a ter mais uma outra camada no que diz respeito à própria personagem e à forma como a personagem nos é apresentada. Eu acho que este filme, não quero dizer que foi dos filmes mais fixos que eu vi nos últimos tempos, ou melhor, não quero dizer que foi o filme mais fixe que eu vi nos últimos tempos, mas confesso que foi um dos filmes mais interessantes que vi, pá, no último mês, nos últimos dois meses. Achei extremamente interessante por causa de todas essas camadas que as personagens todas têm e mesmo a dualidade da própria narrativa principal, não é? Uhum. A vertente profissional e a vertente pessoal, pá, achei aquilo extremamente interessante, principalmente a profissional. Que nos cai ali, lá está. Eu acho que essa vertente é aquele meio que comic relief, estás a ver?
Uhum. Tipo,
não acredito que esta merda vai por este caminho. E foi. E ele aceita aquilo como sendo quase um ultraje. Quer dizer, faço esta
certo,
cena a brincar.
Sim, sim.
Opa, eu achei isso muito interessante, meu. Que é para vermos que fast food, não é? Ainda assim vende muito. Uhum. Pá, eu achei essa brincadeira deliciosa, mas pronto. Mas se calhar exploramos essas vertentes um bocadinho na parte de spoilers, que é para não estarmos aqui a estragar a experiência a quem ainda não viu o filme.
Ora bem, da minha parte, realmente este é também um filme que eu quase que coloco ali ao lado do filme The Holdovers, no sentido de surpresa de não estar à espera de ser um tão bom filme quanto o é. Óbvio que se é um filme que está aqui na categoria principal dos Oscars, é mais do que óbvio que é um filme que, se está aqui minimamente nomeado, tem também o seu mérito. Mas eu não estava à espera que fosse tão bom. Eu acho que a narrativa aqui está extremamente bem explorada. Realmente também é a parte inicial, adorei. Achei muito interessante e, acima de tudo, muito atual também, porque são questões e coisas que são extremamente atuais. E aquilo que ele próprio diz, não é? Portanto, a forma como ele se justifica e se justifica perante o que as pessoas depois, entretanto, falam com ele, têm ali uma conversa com ele e tudo mais, e a forma como ele se justifica, que no meu ponto de vista faz todo o sentido. E depois, realmente aqui, esta quase... esta, portanto, o aspecto profissional dele, que tem a sua dualidade no aspecto profissional, muito interessante, e depois as coisas que eu acho mais engraçadas, que é, mesmo quando nós vemos uma pessoa que é famosa, um artista com renome, enfim, tudo isso. Todas essas pessoas, à partida, não é? Têm uma família. Têm uma família que tem os seus problemas, tem as suas confusões, as suas disfunções, tem tudo isso. E às vezes é interessante porque nós não vemos dessa forma, não é? Nós mentalmente aquilo que nós achamos é que essa pessoa é perfeita. Epá, tu achas mesmo alguma vez que fulano de tal ou fulana de tal tipo, vai ter problemas com isto ou com aquilo outro? Claro que não, ela é famosa, tem muito dinheiro, e pá, 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 enfim, as pessoas colocam-se dessa forma. Mas na realidade, epá, tem uma família na mesma, se calhar tem os seus problemas, as suas dúvidas e tudo mais. E isto aqui é explorado de uma forma extremamente inteligente, no meu ponto de vista, que encaixa muito bem na narrativa, é interessantíssimo, conseguimos relacionar-nos com esta narrativa que é feita aqui. Portanto, eu acho que está muito bem explorado este filme em todos esses aspectos. E não denigre... É denigre que se diz? Não
sei. Denegrir?
Denegrir, exatamente. Acho que é por aí. Portanto, denigre. Acaba por não denegrir a imagem de todas as personagens, no sentido em que nós temos o ator principal, que é muito bem explorado. Temos, por exemplo, o caso da irmã, que eu acho que é bastante explorado. A relação que ele tem com a irmã é muito interessante, inclusive a irmã a brincar com ele e tudo mais, muito engraçado, muito engraçado.
Com aquela piada
ali, uma interação inicial ali com uma brincadeira que a irmã faz e tudo mais, muito engraçado. A relação que tem com o irmão também muito interessante. A personagem do irmão é relativamente bem explorada. Portanto, não são coisas superficiais, digamos assim. A relação que ele tem com a mãe, juntamente com os problemas que advêm também daí. Portanto, tudo isso, ou seja, eu acho que isso tudo foi extremamente bem explorado. E depois, isto é o lado pessoal, ok? Depois temos o lado profissional, é extremamente bem explorado. Aquela ideia, enfim, saída sei lá do quê, não é? E que na realidade segue em frente. E portanto, toda essa exploração que é feita, que, enfim, tudo mais. E depois, para mim, a cereja no topo do bolo, para mim pessoalmente, foi o final do filme. Aqueles 5 minutos, 10 minutos finais do filme, que o filme, eu não vou dizer para não ser spoiler, mas vocês percebem perfeitamente, tendo em conta que viram o filme, mas que, portanto, que nos é desvendado, digamos assim, algo diferente, achei interessantíssimo. Porque não é uma coisa, meu Deus, isto não é nada que nunca se viu, não é nada disso, mas foi explorado de uma forma muito interessante. Obviamente aqui em spoilers vamos poder falar mais à vontade, mas eu acho que isso foi extremamente bem explorado. E isso, para mim, pessoalmente, é que fez com que o filme brilhasse ainda mais. Portanto, este filme está muito bem colocado e nomeado aqui nesta categoria principal dos Oscars. Acho que faz todo o sentido. E sobretudo aquilo que tu disseste, Luís, que concordo em pleno, que este filme é completamente arrastado, o filme inteiro, pela narrativa aqui do Jeffrey Wright, portanto do ator Jeffrey Wright, que eu acho fenomenal. Enfim, este filme tem spoilers, e portanto vamos até o nosso próximo segmento para podermos falar mais abertamente deste filme, aqui no segmento de spoilers. Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos mais abertamente do filme da review desta semana, que é o American Fiction. Este filme contém aqui alguns segmentos spoilers, para quem não sabe, portanto, neste segmento especificamente, portanto, nós falamos abertamente do filme, portanto, se vocês não viram o filme, aconselhamos que portanto, vejam o filme e depois ouçam então este segmento spoiler, porque nós vamos falar aqui alguns aspectos principais do filme. Acho que uma das primeiras coisas, obviamente já se falou ali da fase inicial do filme, daquela rapariga que fica completamente
em choque.
Uhum. Ai, eu não me sinto à vontade com essa palavra escrita no quadro. Ele disse, é uma palavra, escreve-se em livros e tudo mais, temos que estudá-la.
Isto é uma aula. Mas começava a achar que a gaja era branca.
Não é, portanto.
Pois é,
começava a achar que a gaja era branca, que é o costume.
Sim,
ou seja, ele que é preto, não se importou estar com aquela palavra ali escrita e estava ela branca.
E não é isso, havia outros estudantes sim, também que estavam ali, enfim, estudantes asiáticos, pretos, claro. Enfim, whatever. Ninguém se incomodou com aquilo, que conseguiam perceber acima de tudo aquilo que tu disseste, Luís, há bocado, e com o contexto, exatamente.
A literatura, portanto, eu também concordo com isso.
Acho que tudo pode ser dito dentro do contexto correto, mas lá está, ou seja, eu acho que aqui, portanto, evidenciaram completamente uma coisa que existe na nossa sociedade, não é? Este policiamento das palavras e tudo mais, as pessoas não podem dizer A e B e C, não sei o quê, porque pode... não, as coisas podem ser ditas e faladas desde que seja dentro dos contextos corretos no meu ponto de vista. Portanto, essa primeira parte acho que estava espetacular. E depois, aquilo que nós vemos e que acaba por ser um spoiler quase inicial, é a relação que ele tem com a irmã e depois, portanto, o falecimento da irmã, assim de repente. Não é? Eu acho que esse foi o primeiro choque. E, acima de tudo, uma coisa que eu gostei, e era isso que eu ia vos perguntar diretamente, é a forma como nós vemos o falecimento da irmã, ou seja, aquela forma de filmagem, como eles fizeram, no meu ponto de vista, foi extremamente bem feita.
Foi.
A situação de nós vermos...
as pés.
Portanto, a visão dele, não é? A ver o quarto e a ver, portanto, que a irmã já não estava a mexer, não é? E tudo mais. Achei isso extraordinário, no meu ponto de vista, sinceramente. A nível do filme... Tipo, foi muito bem feito.
E foi muito intenso.
Sim.
Mesmo sem te mostrar...
Nós também estávamos a tentar ver se ela se mexeu ou não.
Exatamente. Mas mesmo sem te mostrar, tipo, uma coisa visceral, transporte, porque eles podiam ter colocado lá, tipo...
Podiam ter feito aquilo que eles quisessem, claro.
Exatamente. Sim. Podiam ter colocado grande aparato, mas ver dessa perspectiva, tu saltando só da cena, quando que acontece que ele chama para pedir ajuda e depois, de repente, vê-lo já no hospital e a ver essa cena... Esquece, a forma de como é transmitido dá-te uma carga emocional bastante grande, percebes? E isso foi muito, muito bem feito. Foi.
Ainda provoca mais choque, exatamente, para nós que estamos a ver o filme, sim, do que sim, se estivesse a prolongar aquela cena inicial.
Uhum. Parece que foi fulminante, estás a ver? Repentino, sim. Não tens tempo de dizer o que quer que seja, estás a ver? É isso.
Acho que foi bastante bem feito. De alguma forma, depois acabou por ser interessante também aqui a escolha do realizador em, na cena a seguir, eles já estão no funeral a lançar as cinzas imediatamente a seguir. Ou seja, não houve necessidade de... Não, sei, não, nada.
Claro, não está ali a prolongar o sofrimento, não é? Né? Claro.
Tu, de certeza, Luís, estás-te a rir por causa do outro que veio...
Sim, tu falas nas
cinzas. Tens permissão, tens licença. Vê lá se não queres levar.
Sim, estavas a falar no funeral e de cerca das cinzas, e eu lembro-me dessa cena e ri-me lá, de facto, era assim.
Essa cena é aquele comic relief que foi muito
bem
colocado.
Às vezes é tão bem feito, pois lá está, é isso que eu estava a dizer. Ou seja, não é nada forçado, pá, estávamos ali a ver aquela cena, entretanto, de facto, aquele homem estava a passar ali de uma forma um bocadinho... destoava ligeiramente, quanto mais não fosse, porque ele estava com roupa extremamente clara e os outros estavam todos preto, né? Estavam no funeral.
Certo, sim.
E depois vês aquela, ele a parar, olhar para trás e... Ah, vocês têm licença para dançar as cinzas? Aqueles são cinzas humanas. Eu penso, meu Deus, que situação. Pá, desconfortável.
Sim.
Mas pronto, lá foi corrido pelo outro.
Continuando aqui com os dramas familiares, o facto, eu acho que o facto, por exemplo, da descoberta também, porque ao fim e ao cabo nós também, de alguma forma, descobrimos toda a exploração da nova sexualidade do irmão, não é?
Ah,
nós
também,
acabamos por explorar também um pouco isso, não é?
Que ele também não sabia,
explorar,
não é?
Explorar a sexualidade. É isso. Explorar a sexualidade e toda a outra parte, outra vertente que um gajo não estava à espera.
Não, aquilo foi engraçado porque nós estávamos a descobrir alguns detalhes familiares dele, não é? Alguns detalhes da família dele, ao mesmo tempo que ele também estava a descobrir, porque como se percebeu, ele afastou-se um bocadinho da restante família, né? Porque o irmão mais novo e a irmã mais nova eram mais, mais próximos, ele não era tão próximo deles. Foi engraçado isso, porque ao fim e ao cabo, a irmã já sabia que ele tinha separado, porque
certo.
Apanhou na cama com outra, acho eu. Ou foi ele que disse depois, já não me recordo.
Não, ele depois disse, acho eu, ele
telefone,
disse que,
não foi?
Portanto, opá, eu separei-me da minha mulher, porque a minha mulher apanhou-me
na cama com um homem.
Eu estava na cama com um homem, exatamente.
E os filhos também estavam chateados.
Mas foi interessante também, portanto, o próprio irmão, e nós vemos essa própria exploração do irmão, entende-se? Ou seja, em determinadas cenas nós vemos essa exploração e é interessante porque dá contexto, entende-se? Portanto, dá contexto em tudo o resto. E depois, obviamente, portanto, a situação da mãe, que acaba por ser, portanto, enfim, é uma senhora que tem demência e a demência não, Alzheimer.
Alzheimer, mesmo, Alzheimer, diagnosticado, sim.
Diagnosticado, portanto, depois naquela consulta o Alzheimer, a preocupação dele também em deixar a mãe confortável, não é? De tudo o resto. E eu também achei essa parte interessantíssima, inclusive quem faz o papel de mãe também achei que foi interessante, aquela senhora estava ali a fazer um papel interessante, a própria, bem, como é que é dizer, empregada, não é? Empregada de vida, não é? De vida, a senhora é uma empregada de vida, não é? Da família.
Que ela era da família já.
Exatamente. E eu achei logo, quando vi aquele polícia, e eu,
ui, vai haver um
polícia.
Yeah. Rolou ali um clima.
Que a trapiscar aqui é empregada. Mas achei interessante isso, foi um pormenor assim doce para o filme, no meu ponto de vista, carinhoso e tudo mais, acho que foi um pormenor interessante. Enfim, isto falando da parte pessoal, falando agora da parte profissional, enfim, o que dizer, não é? Numa loucura completa, ele diz, estes gajos não gostam de nada, só gostam de porcaria, então eu vou criar aqui uma porcaria de um dia para o outro e vou mandar ao meu editor, e o meu editor agora, olha, estás a ver essa porcaria que toda a gente gosta, olha, boa sorte a lançares um livro disso, olha, boa sorte.
Não, o que eu achei interessante foi que ele tinha enviado essa história com tudo, com tudo aquilo que ele achava que era clichê de filme,
que era horrível,
de narrativas a ver com afro-americanos, né? Que era isso que eles queriam.
Sim, sim, sim.
Tudo que era clichês de polícias e não sei quê, aquelas coisas todas. E de pobreza, mães grávidas adolescentes, aquelas coisas todas. aquilo ali era como pá, a intenção era como que se tu enviasses para sei lá, para a casa de alguém uma caixinha com um cocó de cão, faz conta.
Pois,
é merda que tu queres, é aqui que tens merda, está a ver? Só que ele nunca pensou que fossem gostar daquilo. Opa, eu achei hilariante isso. E todo o diálogo dele com os editores, principalmente quando ele decide mudar o nome do... Opa, aquilo é genial. A mudar o título do livro. Isso é tão engraçado. Mas epá, essa vertente é, eu acho que é a vertente mais hilariante do filme, é a vertente profissional.
É narrativa,
e mais séria.
Ao fim e ao cabo, é a narrativa de tudo, que, ao fim e ao cabo, demonstra um bocadinho vários aspectos da nossa sociedade. Que preferem, como tu deste o exemplo e bastante bem, Luís, do fast food, ainda vende. E às vezes vende muito mais do que uma comida que pode ser ao mesmo preço, pode ser ao mesmo preço, faz-te melhor, mas o fast food ainda cheira, isto cheira melhor. Portanto, e as pessoas acabam por seguir mais isto, sem sombra de dúvida. Portanto, eu acho, sinceramente, que... e foi, no meu ponto de vista, interessantíssimo ver esta vertente. Okay? Portanto, para mim, esta vertente foi extraordinária e até ao ponto do exagero que ele levou. Portanto, como
ele,
o Lázaro,
ele
tu
foi
disseste,
sempre a esticar a corda.
A cena do mudar o nome. Ai, vocês estão ainda... Ai, é? Então vai-se chamar Fuck.
Mas isso foi porque ele não queria que isso avançasse.
Pois, ele achava,
achava
que
já estava aí longe demais e depois de repente ele, olha, vou limitar, vou cortar isto pela cabeça. E ele, olha, Fuck, quero mas... que se mude para Fuck. E depois de repente eles, peraí, deixa-me pensar um minuto. E eles, pode ser ele, caraças. Tipo, vou tentar limitar isto por terra.
Mas vou ser honesto, eu assim como gostei da introdução do filme, daquela cena da palavra, aquele jogo de palavras e não sei o que do Nigger, gostei também tanto ou igual, da, ou tanto ou mais até, daquela parte em que a editora lhe está a dizer ao telefone que, pá, a editora não, o agente está-lhe a dizer ao telefone que a editora não gostou muito do livro que ele lançou, ou que ele estava a tentar lançar, porque o livro, o primeiro, não certo. Era assim uma história de pretos.
Pois, exatamente.
E ele disse, como é que este livro não é uma história de pretos? Eu sou preto, eu sou o autor do livro, por isso é uma história escrita por pretos. Claro, agora, não era aquilo, não é aquilo que o público
não é
quer, lá está.
Claro.
Sim, exatamente. E foi isso que depois o levou a escrever aquela história dele. Pá, eu achei isso aí... É um abre-olhos, não é? Isso, ao fim e ao cabo, é quase
sem
como uma
dúvida,
boca.
Claro que sim.
É quase como uma boca.
Uma crítica à sociedade,
sim.
Sem sombra de dúvida.
Para aquelas editoras que só querem fazer esse tipo de edições, né? De livros, porque é o que vende.
Sim.
E mesmo depois existe a outra personagem, que é interpretada também por uma autora conhecida, que agora não me estou a recordar o nome, que também é uma autora que ficou muito conhecida porque o livro dela era ligeiramente...
Sim, exatamente.
A Tara Golden, que até depois eles conhecem porque são um júri do outro. Para não falar nessa cena do concurso, que eu já estava à espera disso há muito tempo. Quando ele lançou
o livro.
Sim,
eu acho que a parte... Enfim, e este acaba por ser o último spoiler deste filme, é a forma como o filme acaba. Que acaba com um final aberto no sentido em que, quando nós vemos, aquilo já é o filme. Ou seja, o que nós acabamos por ver, supostamente, é o filme que foi feito com base na história dele, desta história, do American Fiction. Entendes? Tá. Porque depois ele, como é que acaba? Acaba assim, não, assim não fica bem. Como é que pode acabar? Pode acabar assado. Ah, assim também não fica bem. Como é que pode acabar? E ele, mano, tu queres que acabe num clichê? Então ele diz isto e leva tiros.
Genial, genial essa cena. E ele, adoro o realizador a dizer, adoro essa parte.
Anda cá, que é para transcrever. Sim, então,
mano, ou seja, mais uma vez prova que é isto. Mais uma vez te mostra que é disto que o público gosta.
E repara,
sangue, não sei o quê.
Ridículo.
Queres saber de uma coisa? Tu viste no final do filme, depois de quando estava a passar os créditos já, não é? Não estou a dizer no início, quando estava a passar os créditos.
Eventualmente não devo ter visto nada, que eu não estou a ver o que é que
está
a falar.
Não sei lá dizer, não sei o que é que vais dizer falar. Baseado no romance, no novel ou coisa parecida,
sim,
não sei das quantas, que é tipo, ou seja, isto é um bocado Inception, é uma história de um livro dentro de uma história de um livro adaptação de cinema.
Pois, exatamente.
É isso.
Exatamente. Mas eu achei, pá, lá está, assim, num todo o filme acho que está fantástico, vale super a pena. Enfim, formidável.
Achas que é merecedor do carimbo?
Muito merecedor.
Muito.
Agora,
oh.
É assim, vamos lá ver se achas. Se eu acho que é o melhor filme deste ano, vá. Enfim,
isso é diferente.
500, isso
sim,
lá chegaremos. Sem sombra de dúvida, é um filme que. Eu, como disse, eu coloco na mesma categoria do The Holdovers. Uhum. Entendes porquê? Porque é um filme que eu não estava à espera que fosse tão bom. Enfim, estava com alguma... estava ansioso para ver o filme, com alguma ansiedade para ver o filme, mas realmente, formidável, vale super a pena. Eu acho que não existe mais spoiler nenhum, mais nenhum aspecto de spoiler do filme. Por isso, podemos partir aqui para o nosso próximo segmento e último, portanto, para as nossas notas finais. E pronto, está feito mais um episódio na calha. Portanto, aqui ficamos com o filme American Fiction. Para a semana vamos fazer aqui review de um filme que está disponível para toda a gente que paga a subscrição do Netflix, Society of the Snow. Portanto, é este o filme que nós vamos fazer review. É um filme que também, portanto, está na está aqui nomeado para o filme estrangeiro nos Oscars.
Este sim, o estrangeiro.
Sim, portanto, vamos ver portanto, se realmente é um filme fantástico ou não. Ok, portanto, juntem-se a nós na próxima semana para ouvirem e para vermos aqui a nossa opinião relativamente a este filme. Como já sabem, portanto, este podcast está disponível em várias plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outras. Têm também em baixo, portanto, o link para as nossas redes sociais para nos seguirem. E dou aqui a palavra aos restantes membros para se despedir do resto da malta. Por isso, Lázaro, força!
Bom, esta semana vai ser um grande abraço e um até para a semana.
E Luís?
Da minha parte é o habitual, é só um abraço e até para a semana.
Da minha parte é a mesma coisa, agradecer a toda a gente que esteve aqui até ao finalzinho. E pronto, malta, vemo-nos para a semana e até lá, bons filmes.